Senhoras e senhores, damos por aberta a sessão plenária ordinária do dia 8 de abril de 2024. Solicito ao vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Vereador Ildomar Xavier da Costa.
Presente.
Vereador Luiz Galtério.
Presente.
Vereadora Vanessa Lima de Oliveira.
Ausência justificada.
Vereador Irandida Silveira Rodrigues.
Ausência justificada.
Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Presente.
Vereador Cristino Matos de Azevedo.
Presente.
Vereador Nedilândio Loureiro.
Presente.
Vereador Lincoln Pontes, presente. Vereador Ronêncio Santos Silva.
Presente. Leitura do... Verificado o quórum, damos sequência aos trabalhos. Leitura do trecho bíblico, vereador Lincoln Pontes.
Salmo 124. O autor é Davi. Louvor pela libertação. Se não estiver o Senhor por nós... Ora, diga Israel, se o Senhor não fora por nós, quando se levantarão contra nós os homens? Eles então, não teriam tragado vivos quando se acendeu o seu furor contra nós. Então, teriam transbordado sobre nós as águas e sobre a nossa alma teria passado a corrente. Então, as águas soberbas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa os seus dentes. A nossa alma escapou, qual uma ave, laço dos caçadores, quebrou-se o laço e nós escapamos. Palavra do Senhor.
Neste momento, faremos um minuto de silêncio em respeito e honra ao falecimento do ex-prefeito José Vicente Ferrari. Dando continuidade aos trabalhos dessa noite, leitura da ata da sessão anterior, secretário Lincoln Pontes.
Câmara Municipal de São José do Norte, Rio Grande do Sul, Brasil. Sessão plenária ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, do primeiro ano legislativo da quarta sessão legislativa da legislatura 2021-24. Ata ordinária 010 de 2024, aos dois dias do mês de abril do ano de 2024, às 20h30, na cidade de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano José Travassos, reuniram-se na forma regimental os vereadores Ildomar Xavier da Costa, Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior, Vanessa Lima de Oliveira, Irandida Silveira Rodrigues, Jorge Luiz Ritter Penteado, Cristino Matos de Azevedo, Nedilândio Loureiro, Roneide Santos Silva, com ausência justificada do vereador Lincoln Leandro Lopes Pontes. Abertos os trabalhos pelo vereador presidente Roneide Santos Silva, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Cristino Matos de Azevedo e, a seguir, foi feita a leitura da ata ordinária pelo vereador secretário, colocada em votação e aprovada por todos os vereadores presentes. Na sequência, foi lido o expediente e também a ordem do dia.
A ata está à disposição dos senhores vereadores. Colocamos em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem. Aprovada a ata da sessão anterior por unanimidade. Passamos para o expediente. Secretário Lincoln Pontes, por favor.
Gabinete do vereador Nedilândio Loureiro, MDB. Requerimento 004, São José do Norte, 4 de abril de 2024. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta Casa Legislativa, vem depois de ouvido do outro plenário, requerer ao Poder Executivo, solicitar o recalçamento da rua Fernando do Prado da Silva, perto da residência do senhor Teixeirinha. Justificativa em plenário, atenciosamente, Nedilândia Loureiro, MDB. Requerimento 005, gabinete vereador Nedilândia Loureiro. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental dessa Casa Legislativa, vem depois de ouvido do outro plenário, requerer ao Poder Executivo, através das secretarias competentes, solicitar a manutenção de todas as ruas do bairro Guarida, que se encontram em más condições. Justificativo em plenário, Nedilândia Loureiro, MDB. Requerimento 006, de 2024, gabinete vereador Nedilândia Loureiro. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com os termos regimentais desta colenda Casa Legislativa, vem depois de ouvido do outro plenário, requerer ao Poder Executivo, através das secretarias competentes, solicitar a limpeza de todos os bueiros da cidade que, com as chuvas, acabam transbordando e causando transtornos aos moradores. Justificativo plenário, Nedilândia Loureiro, MDB. Gabinete Parlamentar, vereador Nedilândia Loureiro, requerimento 007. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com os termos regimentais desta colenda Casa Legislativa, vem depois ouvido do outro plenário, requerer ao Poder Executivo Municipal, através das secretarias competentes, solicitar a limpeza de todas as valas e bueiros da localidade do Barranco, principalmente na entrada do beco, que se encontra em más condições. Justificativo plenário, Nedilândia Loureiro, MDB. Requerimento 008, gabinete vereador Nedilândia Loureiro. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com os termos regimentais desta colenda Casa Legislativa, vem depois de ouvido do outro plenário, requerer ao Poder Executivo, através das secretarias competentes, a manutenção dos buracos causados pelas chuvas nas ruas da cidade, como, por exemplo, o buraco na rua Dr. Álvaro Ribeiro Pereira. Justificativo em plenário, Nedilândia Loureiro, MDB. Requerimento 009, gabinete vereador Nedilândia Loureiro. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com os termos regimentais dessa Casa Legislativa, vem depois de ouvido do outro plenário, requerer ao Poder Executivo Municipal, através das secretarias competentes, solicitar informações sobre os terrenos baldios na cidade, se há alguma providência com os proprietários para que seja feito muros para evitar que haja descarte de lixos que traz transtornos para os vizinhos desses terrenos baldios. Justificativo em plenário, Nedilândia Loureiro, MDB. Gabinete do vereador Irandida Silveira Rodrigues. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve nos termos regimentais após ouvido do outro plenário, requer a vossa excelência, através do requerimento 015, que seja solicitado à senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja solicitado à CE Equatorial a instalação de rede baixa de energia elétrica na Vila do Lauro, que fica localizado no quilômetro 3 da BR-101. Gabinete vereador Luiz Galtério, requerimento 007. Excelentíssimo senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo depois de ouvido do outro plenário, nos termos regimentais, venho por meio deste requerer ao Executivo Municipal que providencie a instalação de redutor de velocidade na rua Mário Pereira Leandro, na quadra que faz esquina com a rua Marechal Floriano. Justificativa. Atendendo a pedido de moradores que se sentem inseguros com a velocidade dos carros que transitam pelo local, atenciosamente, vereador Luiz Galtério, Partido dos Trabalhadores. Gabinete vereador Lincoln Pontes, requerimento 008, São José do Norte, 8 de abril de 2024. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com os termos regimentais desta colenda Casa Legislativa, vem depois de ouvido do outro plenário, requerer ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Competente, que altere modelo de estacionamento de veículos na rua Álvaro Costa, entre as ruas Marechal Floriano e Carlos Bulamarque, passando do estacionamento convencional para o estacionamento oblíquo. Justificativa em plenário, atenciosamente, Lincoln Pontes, vereador do União Brasil. Gabinete vereador Lincoln Pontes, requerimento 009. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta colenda Casa Legislativa, vem depois de ouvido do outro plenário, requerer que o Governo Municipal, através da Secretaria Competente, altere o sentido do trânsito de veículos na rua Júlio de Castilhos, entre as ruas General Osório e rua 15 de Novembro, no sentido duplo para sentido único. De sentido duplo para sentido único. Justificativo em plenário, Lincoln Pontes, vereador do União Brasil. Gabinete vereador Cristino Matos de Azevedo, requerimento 007 de 2024. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador abaixo subscrito em conformidade com o texto regimental desta Casa Legislativa, após ouvir o douto plenário, requer ao Poder Executivo Municipal para que solicite à Secretaria competente que seja feita seja recuperada a ponte localizada no final da Rua 6, próximo ao ponto de entrega voluntária, PEV, conforme fotos em anexo, justificativo em plenário, Cristino Márcio Azevedo, União Brasil. Gabinete vereador Ronei Silva, requerimento 010. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental dessa Casa Legislativa, vem depois de ouvido do outro plenário, requerer à mesa diretora que realize uma moção de aplausos para homenagear o projeto Semente da Esperança pelo relevante trabalho que realiza há 23 anos na comunidade nortense, conforme histórico em anexo, em uma sessão solene a ser combinada com a direção da casa. Justificativo plenário, Ronei Silva, vereador do PSDB. Terminado o expediente, senhor presidente. Uma questão de ordem, queria ver se poderia passar pelo menos um requerimento meu.
Qual, vereador? Qual que quer passar?
Mudança de modelo de estacionamento aqui na rua Álvaro Costa.
Na Álvaro Costa? Isso. Entre a Marechal e a Blamarque.
Isso.
008, requerimento 008. Com a aquiescência dos colegas, o vereador Lincoln Pontes será passado pela hora do dia. Qual, vereador?
Questão de ordem, presidente. Eu também quero passar alguns meus para a ordem do dia.
Com a quiescência dos colegas também, eu pediria para passar o requerimento 10. Os requerimentos 4, 5 e 9 do vereador Nedilândia serão inclusos na hora do dia, com a aquiescência dos colegas, é claro. Intercalar fica melhor. Passamos para a hora do dia. Vereador Lincoln Pontes, por favor.
Requerimento 08, vereador Lincoln Pontes, senhor presidente.
Com a palavra, o autor do requerimento 08, vereador Lincoln Pontes.
Muito boa noite, presidente, vice-presidente Nedilândia, Cristino Matos Azevedo, vereador segundo secretário, assessoria jurídica, direção da casa, Pablo, Edilane, nobres colegas, assistência, que nos dá a honra da presença, e aqueles que nos ouvem e nos assistem pelos canais da Rádio Cultura Rio Grandina. Muito boa noite e que bom estarmos aqui novamente para debatermos assuntos de importância e relevância para a nossa comunidade. Bom, nosso requerimento 008, ele foi necessário trazer a plenário, eu acho que não havia necessidade, haja visto que já tínhamos conversado com o secretário de trânsito, nosso amigo Jonas Costa, e também outras pessoas dado a sugestão, e eu quero usar de termos mais transparentes, ilustrativos, para que a população saiba onde nós estamos solicitando, aqui o vereador Lincoln Pontes está solicitando a mudança do modelo de estacionamento na rua Álvaro Costa, entre Marechal Floriano e Carlos Bulamarque. Vamos ser mais elucidativos com a população que está nos assistindo, principalmente de suas casas. Aqui onde tem a empresa Transnorte, do lado do Banco do Brasil, no lado inverso as casinhas de peixe. O que, que acontece? Nós temos ali em torno de 8 vagas para as carroças, né? Os veículos puxados pelos semoventes, os nossos cavalos ou equinos, vamos dizer assim. Há alguns anos atrás, nós tínhamos, né, uma uma grande demanda de carroceiros. Hoje, nós, principalmente, que estamos aqui na Câmara praticamente todos os dias, a gente tem a clara noção de que nós temos fixo dois carroceiros. No entanto, o perímetro pintado em amarelo reservado aos carroceiros, né, é muito maior do que a necessidade da demanda atual. Também solicito e peço aos colegas a aprovação para que naquele espaço, além de diminuir o espaço dos carroceiros, não extinguindo os espaços aos carroceiros, jamais, né, até se novamente aparecer novos carroceiros, deve sim o Executivo Municipal remodelar, mas no momento carece de uma mudança, não apenas de diminuição do espaço para carroceiros, que não está sendo necessário, eu espero estar sendo bem claro para não criar polêmicas, a gente precisa mudar para um modelo oblíquo, vereador presidente. Modelo oblíquo, porque nós temos uma rua bastante larga, né, e a gente já fez medições, inclusive o secretário, um ano e meio atrás, mais ou menos, concordou conosco, teve mais um servidor da casa, o Xande, nos deu subsídios junto ao secretário, presencialmente, para que aquilo ali tivesse uma mudança, apesar de que todas as mudanças geram resistências, mas são muitas delas necessárias, e a gente, muitas vezes, é preciso estacionar o nosso carro no modelo convencional, na faixa amarela, correndo o risco de ser multado indevidamente, porque não existe placa, e apenas um meio-fio pintado de amarelo não proíbe ninguém de estacionar. Precisa-se ter uma placa dizendo o porquê, quanto tempo pode, quanto tempo não pode, o que pode naquele local, um regramento. Pois, senão, seria muito fácil. Eu pintaria a frente da minha casa de amarelo e deu para a bola, acabou-se. Então, é preciso, para resguardar, eu sou um, e se a Guarda Municipal quiser me multar, ou a Polícia Militar, pode multar, não tem problema, eu vou recorrer. Eu tenho estacionado ali seguidamente, porque eu venho para a Câmara, não é passeio, não é para brincar, eu venho para trabalhar, a gente procura em todo o entorno, não acha lugar, eu vou ali e coloco, porque tem lugar para 8 carroças, e nós temos 2 carroceiros trabalhando dignamente, sustentando suas famílias assim. E temos espaço de sobra para quem precisa botar seu carro, Marcelo, para trabalhar, ou para ir a Rio Grande, a compras, a passeio, a estudo, não interessa. São espaços ociosos que, infelizmente, até agora, não foram modificados. Não é porque eu sou líder do governo, que sou base do governo e continuarei sendo, presidente, que eu não vou deixar de citar, né, essa omissão, vamos dizer, assim, porque não precisava estar vindo em plenário, mas peço apoio dos colegas.
A palavra continua à disposição sobre o requerimento 008 do vereador Lincoln Pontes.
Passa a palavra, presidente.
Com a palavra, Nedilange Loureiro, MDB.
Primeiramente, quero dar uma boa noite, presidente, aos demais vereadores, assistência, aos ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina, cidade anterior e quem está nos assistindo no Facebook. E também quero aqui honrar a presença do nosso pré-candidato a vereador, Marcelo Ebersol, que faz parte do nosso partido. Também quero dizer, vereador Link, sou favorável ao seu trabalho, acho que, como o senhor disse, não precisava nem vir a esta casa, mas como nós temos um diálogo com o secretário de transporte que não é muito bom, porque eu várias vezes já pedi para ele fazer da Rua 7 uma mão só, estaciona dos dois lados, mas ele parece que não nos dá bola ou ele não entende de trânsito. Então, acho que é bem válido esse requerimento da Vossa Excelência, que vem para beneficiar os usuários de São José do Norte, aquelas pessoas que precisam, e como o senhor disse, se nós temos 2 carroceiros fixos, não tem porquê nós não abrir as outras vagas para os carros estacionar, porque hoje está difícil estacionar em São José do Norte. Hoje tu vê a palancha e tu não vê com tempo bem antecipado, tu de repente perde a lancha porque tu não tem aonde estacionar o carro. Mas é de grande valia e conta com o voto desse vereador e do MDB.
A palavra continua à disposição sobre o requerimento 008 do vereador Lincoln Pontes. Não tendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifeste. Aprovado o requerimento 008 do vereador Lincoln Pontes por unanimidade. Próximo trabalho, vereador.
Gabinete vereador Nedilândio Loureiro, MDB, requerimento 004. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com o termo regimental dessa casa, vem depois de ouvido do outro plenário, requerer o Poder Executivo Municipal solicitar o recalçamento da rua Fernando Duprá da Silva, perto da residência do senhor Teixeirinha. Justificativo em plenário, Nedilândio Loureiro, MDB.
Com a palavra, o autor do requerimento 004, Nedilândio Loureiro, MDB.
Passa a palavra, presidente. Presidente, esse trabalho de recalçamento daquela rua Fernando Duprá, a vereadora Vanessa entrou com esse trabalho, eu acho, o ano passado. A gente está repetindo, porque as pessoas estão nos pedindo. E eu não entendo por que, que o governo não faz aquele trechinho tão pequeno, que ali já caiu uma senhora, se quebrou, está perigoso, continua perigoso, as pedras são de bico, e o município não vai ter gasto nenhum, vai ali, aquilo ali, eu acho que faz, num dia, faz ali aquele trecho que fica quase de frente à casa do seu Teixeirinha. Então, não está fazendo para o vereador, está fazendo para a comunidade que vai ganhar, aquelas pessoas que usam daquela rua para se locomover. Ali, se vier uma pessoa com uma cadeira de roda, tem dificuldade em subir, porque não tem nenhuma rampa, não tem aquele buraco que está ali, a pedra é toda irregular, e não tem como as pessoas conseguir acessar quem vai para o Caique, como tem várias crianças que ali usam aquela rua para se deslocar até o Caique, para ir para a PAI, como disse o vereador presidente. Então, não custa nada o executivo pegar uma equipe e mandar ali fazer esse recalçamento, porque deve ter, durante os 4 anos, eu acho que já teve 4 vereadores que pediu esse trecho ali. E eu acho que é de grande importância nós recuperar aquilo ali, que será de bem-vindo para a nossa comunidade. Obrigado, presidente.
A palavra continua à disposição sobre o requerimento 004 do vereador Nedilândio Loureiro.
Passa a palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Lincoln Pontes, União Brasil.
Presidente, reiterando aí o apoio ao requerimento do vereador Nedilândio Loureiro, como ele mesmo já falou, nobre colega, já foi exaustivamente debatido desde o início do nosso mandato aqui, dessa legislatura, a mudança do calçamento da Fernando Duprá, ali da Aragão Bozano, até a subida, né, vereador Nedilândio? O que acontece, gente? Eu tenho e sei que nos outros debates desses requerimentos nos anos passados, eu tenho uma convicção, posso estar errado, de que aquela rua, além de recuperada e ser colocada no pavimento de Unistein, porque inúmeras vezes vai ser necessário descer com cadeirante ou subir com cadeirante no meio da rua, porque as calçadas, eu já morei ali, as calçadas não comportam uma cadeira de um cadeirante, nem um carrinho de bebê.
Permite uma parte, vereador?
Com certeza, vereador Nedilândio.
E quem também se quebrou ali foi a Liette, a mulher do Elton, se quebrou feio ali, o tornozelo ali, a perna ali.
Sim.
Tudo por tá aquelas pedras irregulares ali, aquele buraco. Mas é como o senhor está fazendo o seu comentário. É isso aí, não cabe nenhuma cadeira.
Quando chega perto da esquina da Aragão Bozano, a calçada é muito curta e ainda tem postes na calçada. É impossível transitar ali, até para gente que tem uma locomoção, digamos, normal, né? É perigoso. Então, para quem tem problema de mobilidade, aí é impossível. Mas, vereador Nedilândio, com a sua aquiescência, eu agrego ainda, tento, né, dar uma sugestão, que aquela rua seja estudada para ter uma mão única, porque o momento que alguém estaciona ali inviabiliza o trânsito. Inviabiliza. Final de expediente do estaleiro EBR, e aí não vem botar culpa no motorista e nem no EBR, porque graças a Deus que nós temos o EBR empregando nosso povo. Então, quando vem investimento grande para a cidade, vem problemas junto. E aí tem que entrar o Poder Executivo com os olhos atentos, que muitas vezes não precisava nem dos requerimentos de vereadores. Bastava andar mais na cidade para ver problemas tão lúcidos na frente. Essas questões de trânsito, eu acho que a gente precisa de uma ação muito mais rápida. muito mais rápida. Aquela rua não comporta duas mãos, assim como o requerimento, que amanhã, com a aquiescência do presidente, a gente vai debater aqui, que é aqui a subida para a Praça Intendente Francisco, Praça Intendente Francisco Zé Pereira, né? Isso mesmo. Matriz São José, não tem motivo algum e nem viabilidade de duas mãos na rua Júlio de Castilhos, assim como a 15 de novembro. Repito, a gente é governo, a gente apoia o nosso governo, a gente sabe que o Norte está se desenvolvendo, mas os requerimentos que vêm da população, que vêm dos vereadores, a gente está aqui para apoiar. E não é para crítica, é para desenvolvimento da nossa cidade. Somos pela aprovação, vereador Nedim.
A palavra continua à disposição sobre o requerimento 004 do vereador Nedilange Loureiro. Não tendo quem faça uso da palavra, eu farei um breve comentário. O vereador há pouco falou ainda, né, que já é o quarto trabalho sobre a mesma rua. Então, a gente é base, né? E olha, nós somos base. Muito tem se falado que a base tem cobrado, mas a base também tem ajudado bastante. Então, nós temos jeito de cobrar. Isso aí nada mais é que existe a lei da acessibilidade. Agora, tu pede para um cadeirante, uma pessoa que usa uma bengala, subir aquela rua ali, a 15 de novembro também. Então, são leis que estão sendo desrespeitadas há horas. Não só por esse governo, por aquele e por aquele outro. Parece que eles fecham os olhos. Agora, no ano da eleição, todo mundo vê os deficientes, vê todo mundo. E passa 4 anos, as coisas não acontecem. Então, nós estamos pela aprovação. Sim, vereador Nedilange. À vontade, vereador Luiz Galteri.
Alô, alô. Me recordei de um trabalho, dos primeiros que eu fiz na legislatura passada, que eu repeti por 2 vezes nessa legislatura. Corrimão, na Fernando Duprá, 15 de novembro, General Osório. Demanda de pessoas da terceira idade e pessoas que, quando quebram a perna, precisam usar uma muleta, a pessoa sente a dificuldade de usar a cidade. E um corrimão ali poderia facilmente, né, auxiliar pessoas com dificuldade de mobilidade. A calçada não ajuda e tal. Só para contemplar a fala do colega presidente aqui e parabenizar o colega pela matéria.
Mas é isso, até a pessoa mais idosa também que vai perdendo a mobilidade, né? Mesmo que não tendo cadeirante, não tendo usando bengala, mas a mobilidade vai ficando diminuída, né? Então a gente tem que ter, a cidade tem que ser pensada também para o pessoal que tem deficiência e precisa se mobilizar, andar, né? Então o que a gente está pedindo só é que se aplique as leis. Passamos para o próximo. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os que discordam, que se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento 04 do vereador Nedilange Loureiro. Próximo trabalho, vereador Lincoln.
Gabinete vereador Lincoln Pontes, requerimento 007. Senhor presidente, nobres colegas, vereador, nosso mandato vem aqui subscrito, né, após os termos regimentais. Solicitar a aprovação, primeiramente, deste plenário, né, e até, se necessário for, se tiverem a intenção, enriquecer o debate. Solicitamos aqui que o governo municipal, vereador Ronei, que tem pavimentado inúmeras ruas na cidade, isso é público, notório, e ficará, com certeza, na história de São José do Norte, recupere com o Unistai, porque já é pavimentado com o Unistai, a descida da General Osório entre Marcos Saturnino Souza Velho e Marcos de Miranda Armando, para que as pessoas compreendam mais, em frente à Casa do Regrinha, ali na descida da casa do Daniel, nosso amigo Daniel Tomadinha, vamos dizer assim, são as pessoas que eu me lembro que moram ali. Ali tem uma igreja também, falecido Zé Mário. Isso mesmo. Eu tenho utilizado bastante ali agora, porque meu pai mora na Rua 3. Então, é isso, né? Quando a gente começa a passar mais nas ruas, a gente começa a sentir mais os efeitos positivos ou negativos também, né? Não é nenhuma crítica, a gente está trazendo a plenário porque, como eu estou convivendo bastante ali agora, passando por ali, conversando bastante com as pessoas também, nos solicitaram que a gente fizesse um requerimento, inclusive a pessoa se pronunciou dizendo projeto de lei, não é necessário um projeto de lei, sim um requerimento, mas eu acho que ali, pelos cálculos que pedi a um dos calceteiros de empresa terceirizada fazer, uma carreta de Unistai faz as duas vias serem recuperadas. É um trecho pequeno, mas está bem dinamitado, vamos dizer assim. São buracos expressivos e não tem para onde fugir. Só no cantinho da calçada. E aí, se tem um veículo estacionado, não tem como desviar. Tem que reduzir a velocidade, descer bem devagarinho. E muitas vezes ainda vem um motorista apressado, como vinha atrás de mim, me enchendo de buzinada. Vamos lá, só faltou gritar, vamos, Lincoln. Mas não é assim, a gente não pode quebrar o carro porque tem alguém atrás, a gente tem que andar conforme a via nos possibilita. Esse requerimento a gente traz a plenário, eu costumo dizer que tem muitas coisas que a gente poderia tratar direto com o governo, muitas somos atendidos, obviamente, conversamos, dialogamos e somos atendidos, mas eu acho que o plenário, a Câmara de Vereadores, ela precisa também trazer as pautas para cá, para que situação, oposição, seja qual for a bancada, possa também dar suas opiniões, e não apenas suas opiniões, mas o seu voto favorável. E não é porque a Câmara, antes que digam, né, não é porque a Câmara Municipal de Vereadores em muito breve irá para lá. Porque, na verdade, não vai ser muito do uso do vereador, não, aquela descida lá. Essa é a grande verdade. Temos outras alternativas. E pode um vereador sair de sua casa, subir à Câmara de Vereadores, retornar e nem ter utilizado aquele trecho que está ruim. Mas, assim como inúmeras ruas estão sendo pavimentadas e mais outras serão, assim como a 10 lá já está o pavimento sendo colocado, ruas que estão num estado que já não dá mais para aguentar precisam ser recuperadas. E eu tenho certeza que o governo tem capacidade financeira, capacidade de operacionalidade para realizar esse serviço, e isso só vem a contribuir não com o mandato do vereador Lincoln, mas com a população, que é isso que a gente se propôs quando se candidatou lá em 2020. Muito obrigado. Peço a aprovação dos colegas.
A palavra continua à disposição sobre o requerimento 007 do vereador Lincoln Pontes. Não tendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação o requerimento 007 do vereador Lincoln Pontes. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os que discordam, que se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento 007. Passamos ao próximo trabalho, vereador Lincoln.
O gabinete vereador Nedilândia Loureiro, requerimento 005.
Com a palavra, o autor do requerimento 005, Nedilândia Loureiro, MDB.
Peço a palavra, presidente. Presidente, demais vereadores, assistência, aos ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina, cidade interior. Isso aqui a gente, durante o fim de semana, a gente sai caminhando pelas ruas de São José do Norte, vê o que está errado, o que não está errado, e a gente notou que tem muitas ruas de calçamento novos que estão esburacadas. E não é uma rua, é várias ruas. Ali na rua Álvaro Ribeiro Pereira mesmo, tem um buraco que já está há horas. E a gente já pediu, já fomos lá na secretaria, pedimos para que faça. Quem sabe a prefeita mande para cá um contrato emergencial e contrate alguma firma de caceteiros que faça a manutenção dessas ruas, tudo que estão esburacadas pela nossa cidade. E não é uma, duas, é várias ruas que os buracos estão demais. As pessoas estão reclamando, os motoristas estão reclamando. E eu acho que o governo vai gastar tão pouco para fazer esse trabalho e vai ser de grande importância para a nossa comunidade de São José do Norte. Então, nós esperemos que a prefeita, que a Secretaria de Obras, a secretária Vanessa, que olhe, que saia um pouco de dentro do gabinete e deixe uma rodada pelo município, pela cidade, que vão ver os problemas que temos enfrentando. E é problemas que, vou dizer, que a gente resolve se quiser resolver. É rápido para resolver. E vai deixar a base satisfeita, vai deixar a oposição satisfeita e vai deixar a comunidade satisfeita, porque vão fazer aquele trabalho que nós estamos andando no dia a dia e vimos que é muito buraco que tem por essas ruas. E a gente, como é representante da comunidade e do povo, nós temos que cobrar aqui nessa casa, através do nosso mandato, através do requerimento que fizemos para essa casa. Mas acreditemos que terá um bom senso da secretária de obras e que mande uma equipe, se a prefeita não quer mandar um contrato emergencial para cá, mas que mande uma equipe que recupere essas ruas que estão precariamente, porque pode fazer um acidente sério. Porque no momento que uma pessoa, que um carro desviar do outro, cai no buraco daquele ali, aí a coisa fica ruim, pode vir alguém se acidentar e acidentar muito gravemente. Mas pedimos que o executivo consiga fazer esse trabalho de grande importância para o nosso município. Obrigado, presidente.
A palavra continua à disposição sobre o requerimento 005 do vereador Negilange Loureiro. Não tendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação o requerimento 005. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento 005 do vereador Negilange. Passamos ao próximo trabalho.
Requerimento 010 do excelentíssimo senhor presidente Rony Silva. Passamos direto, presidente. Sua quiescência.
Boa noite, senhoras e senhores. Pessoal que nos assiste pela cultura ou através da rádio. Este requerimento é uma moção de aplauso para homenagear o projeto Semente da Esperança. Completa 23 anos, dia 17 de abril. É um projeto inserido lá no bairro onde eu moro, né? Que modificou a vida de muitas pessoas, não sei dizer ao quantos, mas inclusive a minha e de meus filhos, né? Então, pela relevância do trabalho que é prestado pelo Semente da Esperança, o histórico de dedicação à criança e adolescente, agora também com idosos, é um trabalho simples, é uma moção de aplauso, mas que eu costumo dizer que mérito se dá a quem tem. E eu creio que todos concordam que o Semente da Esperança tem um trabalho relevante para toda a comunidade nortense. Por isso, peço a aprovação dos senhores vereadores. A palavra continua à disposição do requerimento 10 de 2024.
Passa a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Negilange Loureiro, MDB.
Primeiramente, presidente, quero lhe parabenizar pelo senhor fazer um trabalho de reconhecimento daquela entidade que muito ajuda aquelas pessoas ali do comendador Carlos Santos, que a gente chama por Bumba, mas tirou muita jovem das ruas, fazendo um belíssimo trabalho. Pode contar com o voto desse vereador e da bancada do MDB. E vou parabenizar o senhor mais uma vez para o senhor fazer um grande trabalho que é de grande importância e nós temos que dar valor a essas pessoas que lá trabalham em pró daquela comunidade e daquelas crianças, recuperando muitos e muitos jovens que talvez não tivessem a semente da esperança, talvez poderíamos hoje estar nas ruas, estar no tráfico e estar encaminhando para outros caminhos que não é o caminho do bem. Parabéns, presidente.
A palavra continua à exposição. Eu vou pedir para o vereador Lincoln, o secretário, se ele puder ler o histórico que a diretora Joana Bernardo enviou para nós.
Projeto Semente da Esperança, 23 anos de fundação. Primeiro, alguns elementos históricos. O projeto Semente da Esperança é um projeto social fundado em 17 de abril de 2001, tendo na época a seguinte realidade: São José do Norte, terceiro município mais pobre do Rio Grande do Sul, último em educação e saúde, tendo sua economia alicerçada na pesca, sobretudo do camarão, e na produção da cebola, safra praticamente fracassada nos anos que antecederam a fundação do mesmo. Marcada pelo êxodo rural, concentração da população e marginalização na cidade, agravados pela falta de indústria e emprego. Este contexto atingia as famílias e expunha constantemente crianças e adolescentes a situações de risco e vulnerabilidade social. Com o intuito de mudar esta realidade, o projeto Semente da Esperança iniciou suas atividades em caráter experimental, objetivando oferecer à criança e ao adolescente de 7 a 17 anos apoio psicossocial através de um programa de educação complementar a partir de atividades culturais, físico-recreativas de esporte e lazer e artesanais, contribuindo assim para o desenvolvimento da autoestima, da socialização e na melhoria da qualidade de vida. O símbolo do projeto, desenhado por uma criança do projeto no ano de sua fundação, quer mostrar a articulação da equipe que atua no mesmo e garantia de direitos, o desenvolvimento de habilidades e potencialidades de crianças e adolescentes participantes do mesmo. Eis o símbolo abaixo, Projeto Semente da Esperança. O projeto conta com um hino que foi elaborado pelos participantes com a ajuda da monitora da oficina de violão, Maria Madalena da Silveira. Se o presidente quiser, eu canto o trechinho do hino. Esta iniciativa de abrangência comunitária obteve resultados positivos e o mesmo foi crescendo com o decorrer dos anos. Utilizando-se da metodologia participativa, o projeto sempre planejou e trabalhou em equipe, envolvendo todos os setores participantes no dia a dia do mesmo. Muitas conquistas e avanços já foram celebrados no decorrer dos 23 anos de existência do projeto junto à comunidade. 2. Aspectos atuais. O objetivo do projeto é executar o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários para as crianças, adolescentes e idosos. A entidade mantenedora do projeto atualmente é a Associação Educacional Dom Frederico de Doné. As atividades e ações são executadas em parcerias com as seguintes instituições: Prefeitura Municipal de São José do Norte, Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e da Mulher, através de um termo de colaboração. Mesa Brasil, Banco de Alimentos, Parceiros Voluntários, Unidade do Rio Grande, Rede Socioassistencial, Meios de Comunicação Local, Comércio Local, Conselhos Municipais e outros. O projeto tem a sede no bairro Comendador Carlos Santos, em um núcleo no bairro Tamandaré. Atualmente estão inscritos 360 crianças, adolescentes, idosos e familiares que participam de atividades semanais através de oficinas diversas de artesanatos, de esporte, cultura e lazer, que totalizam 15 na sede e 10 no núcleo, oficinas e 34 na sede e 28 no núcleo. Grupos e atividades pontuais por ocasião de datas comemorativas. São servidos lanches para todos os grupos semanais. Presidente, vou aproveitar o ensejo aqui para parabenizá-lo pelo trabalho, antes de pedir a palavra, né? Aproveitar o momento e dizer que o objetivo inicial era um objetivo muito importante, no entanto, ao mesmo tempo, singelo, né? Com, vamos dizer, com uma pequena ambição, importante, mas pequena ambição. E a gente vê no histórico e no dia a dia que a gente convive, né, por hora lá no Semente da Esperança, a expansão, o dinamismo que tomou esse projeto. É um dos pilares mais importantes, junto com o Casarão do Saber, que é mais novo, mas também é muito importante. Capacita Mulher, que também é outro projeto muito importante. Um dos pilares de formadores das crianças que, para mim, já está superada aquela frase que as crianças são o futuro da nossa nação, elas são hoje. Elas são hoje. A gente toma lições das crianças hoje, né? E mantendo elas ocupadas, muito bem ocupadas, em oficinas diversas que o Semente da Esperança disponibiliza, trazendo consigo a questão da disciplina, pontualidade, assiduidade na escola, boas notas, né? Comportamento, amizade. Tudo isso que permeia, né, a formação de um grande cidadão para os anos vindouros. Vereador, além da homenagem que o senhor traz para cá, e eu lhe parabenizo também por ser fruto do Semente da Esperança, e não apenas fruto, vereador Ronei, mas um dos pilares que mantiveram o Semente da Esperança atuante até hoje na questão do esporte que o senhor desenvolve voluntariamente há muitos anos. Parabéns, somos pela aprovação, e parabéns a todos os integrantes e apoiadores do projeto Semente da Esperança, que é um brilhante projeto que, com certeza, mantém os índices da nossa cidade, se não tão bons, muito menos piores do que poderiam estar. Parabéns.
A palavra continua à disposição sobre o requerimento 10 de 2024. Não tendo quem faça uso da palavra, botamos em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os que discordam, que se manifestem. Aprovado o requerimento 10 de 2024 por unanimidade. Passamos ao próximo trabalho. Vereador Lincoln, por favor.
Gabinete do vereador Nedilândio Loureiro, requerimento 009.
Com a palavra, o autor do requerimento 009, vereador Nedilândio Loureiro, MDB.
Peço a palavra, presidente. Esse requerimento, eu estou pedindo ao Executivo informações sobre os terrenos baldinos que ficam no centro da cidade, que não são fechados de muros, ficam só com uma cerquinha, onde as pessoas ali começam a jogar cisco, fazendo muito entulhos, e as pessoas que fazem casas boas e reclamam, como teve morador que reclamaram. Porque se tu for na cidade alta ali, tem uns terrenos bons ali, e tu não tem uma previsão o que, os proprietários vão fazer ou não vão fazer. Então é muito terreno baldino, e eu quero que o governo me mande, aqui a gente está pedindo uma informação, se teve algum contato com esses donos daqueles terrenos baldinos, que na nossa cidade, quando tem muita gente que quer construir e não tem um terreno. E tem vários terrenos aqui no centro, principalmente no centro, terrenos baldinos, terrenos grandes, que só servem para fazer lixo. Embora os donos podem não gostarem, mas o governo tem que tomar uma providência, porque senão a cidade cada vez vai virar mais bagunça. E as pessoas não querem saber. Se tu murar, vai dar, não vou dizer que vai evitar das pessoas jogar o lixo, mas vai ficar mais bonito. Ao menos não tem construção, mas que feche de muro para dar uma melhor visibilidade, melhor condições para as pessoas que vivem do lado daqueles terrenos. Porque é brabo quando tu joga uma casca de camarão, tu joga alguma coisa que fica fedendo, e as pessoas que são vizinho desse terreno baldino fico ali pegando aquele cheiro todo. Então, acho que o governo que me mande umas informações para ver se tem algum projeto sobre esses terrenos baldinos, se vão fazer alguma coisa ou não, que nos informe. Obrigado, presidente.
A palavra continua à disposição sobre o requerimento 009 do vereador Nedilândio Loureiro. Não tendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os que discordam, que se manifestem. Aprovado o requerimento 009 de 2024, por unanimidade. Palavra.
Vossa Excelência, terminou o dia? Eu peço uma questão de ordem, senhor presidente, a Vossa Excelência.
Palavra, vereador.
Eu, como não vou me manifestar, senhor presidente, com a permissão de Vossa Excelência e dos colegas vereadores, eu gostaria de deixar aqui também um registro do colega vereador Irandim, que ele está em Porto Alegre participando da segunda reunião ordinária do Comitê Permanente de Gestão da Pesca e do Uso Sustentável dos Recursos Pesqueiros Demersais das regiões Sudeste e Sul. E também ainda, senhor presidente, deixar aqui meus sinceros sentimentos, embora já o tenha feito diretamente à família, pela passagem do nosso ex-prefeito e meu amigo particular, doutor José Vicente Ferrari, que, na verdade, nós sempre fomos amigos pessoais e não políticos. Então, fui advogado particular dele e foi um grande prefeito que essa cidade já teve. foi talvez um dos prefeitos que mais realizou por esta cidade, pelo município de São José do Norte. Então, eu deixo aqui os meus sentimentos a toda a nossa comunidade pela perda desse grande homem público. E eu agradeço a Vossa Excelência e vou me retirar, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Penteado, pelas palavras. Com a palavra, explicação pessoal, Cristino Matos Azevedo, União Brasil, 15 minutos, vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, assistência, aos ouvintes que nos ouvem pela Rádio Rio Grandina, que nos assiste pelo Facebook, quero iniciar as minhas palavras, né? Quero mandar minhas condolências, pêsames à família, né, do nosso ex-prefeito José Vicente Ferrari, né, que foi uma perca, né, de alguém que muito colaborou, muito fez para o nosso município. Ferrari deixou um legado dentro do nosso município muito grande. Foi prefeito eleito e reeleito, elegeu o vice-prefeito na época atual, né? Depois foi vice-prefeito, né? Elegeu-se de novo vice-prefeito da nossa cidade. É uma pessoa que fez muito para o nosso município aqui. Na época, quando eu fui candidato, que eu criei o Solidariedade em São José do Norte, foi o único cidadão que me convenceu a aceitar ser vice dele. Eu aceitei. E eu até agradeço hoje aqueles, na época, o partido que ele pertencia na época, o partido não deixou, não aceitaram que eu fosse o vice dele. Olha, para mim, não fizeram coisa melhor. Porque eu nunca tive pretensão, não quero mesmo participar de majoritária, mas na época fui convidado por ele e aceitei. E eu acho que também, não, talvez, se eu tivesse aceitado e ele concorresse a prefeito, talvez nós ganharia a eleição. Mas ele foi vice da, hoje, a prefeita FAC, já foi eleita e reeleita, né? E com isso, né, o Norte ficou entregue em boas mãos, que a FA, com certeza, deu continuidade ao trabalho do Ferrari, que vinha fazendo um grande trabalho no nosso município aqui. Muitas coisas ele fez no nosso município. Coisas vezes que muitas vezes outros tentaram fazer e não conseguiram. E ele, como prefeito, organizou o município e fez muita coisa. Hoje nós temos aqui, na época aqui, hoje, nossos bairros João Lander, bairro todos os bairros da Cidade Baixa aqui, né? Ele fez acesso, que não tinha na época, era difícil, que era nosso município é todo em cima de dunas, né? Outros que passaram não tinham coragem muitas vezes, e ele, na época, fez o acesso que tem hoje, a pegar pela Rua 5, vai embora, até passa para o lado do Caique, e foi com ele no governo dele. Muitas ruas ele calçou também no nosso município. Me lembro que aqui nessa casa, eu já era vereador quando ele chegou, para eu ter uma amizade, um carinho muito grande com o povo da Várzea, né? Ele tinha uma faixa e dizia assim: queremos 7 quilômetros de estrada. Era entre Capivara e Várzea. E eu já tinha pedido, acho que em todos os anos do meu mandato, antes dele ser o prefeito, eu pedia sempre que fosse feito aquele trabalho. E ele, eu me lembro que ele lá na Várzea disse que ia fazer e realmente fez. Né? Tinha que abrir um combo quase a meio, era uma duna, e ele teve, eu estou as máquinas lá, abriu e hoje tem o acesso. Né? Importante, né, para aquela comunidade entre Várzea e Capivara, foi trabalho, né, do prefeito José Vicente Ferrari. Então, manda minhas condolências a toda a sua família, com certeza essa casa, acho que quando a família puder estar presente, né, irá fazer talvez uma sessão solene nessa casa, né, dando as homenagens que ele... O bom é dar homenagem enquanto está vivo, mas ele, por tudo que ele fez para São José do Norte, eu acho que, principalmente para a sua família, né, merece essa homenagem dessa casa, daquilo tudo que ele foi para o nosso município. Né. Dizer também da noite hoje, né, que agora está ainda está junto com nós aqui o vereador Jorge Luiz Rito Penteado, presidente, vereador, presidente do PDT, no qual o partido que eu me elegi nesse mandato que aqui estou, né? Eu que já muitos sabem que eu passei por muitos partidos, eu acho que não sei se é 7 ou 8 partidos eu já passei, né? E hoje estou no União Brasil, né? Acompanhando aqui o vereador Lincoln, o vereador União Brasil, a vereadora Vanessa não é mais, está no PP, o partido também que eu já estive, né? Que na época era não era Arena, era PDS, estive. Então, eu quero agradecer aqui ao vereador Penteado, presidente do PDT, por ter me recebido no partido. Fizemos uma campanha, né, a última eleição municipal, junto, e elegemos 3 vereadores, eu Penteado e o vereador Irandir, no PDT. Muitas vezes a gente já mudei muitas vezes, e posso mudar quantas vezes, se o povo achar que eu mereço e posso continuar nessa casa como vereador. Como eu disse, só a única vez que eu aceitei concorrer a vice foi quando foi um convite do ex-prefeito José Vicente Ferrari. De outros já me convidaram, queria que eu participasse. Eu digo, não bote meu nome em pesquisa nem nada, que eu não sou candidato, eu sou candidato a vereador, sou pré-candidato a vereador. Não sou pré-candidato a prefeito nem a vice. Né? E na época, né, eu concorri pelo... Pode falar, vereador.
Eu vou, como eu também vou sair, ainda estou aqui na casa, eu quero deixar aqui uma retribuição, embora amanhã eu fale novamente melhor, mas uma retribuição às suas palavras gentis ao nosso partido, ao PDT e à minha pessoa enquanto presidente, dizer que nós somos amigos e seremos sempre. A nossa amizade, o nosso elo de relacionamento vai muito além da política, vereador. E Vossa Excelência engrandeceu o nosso partido, hoje, por outras circunstâncias, Vossa Excelência está lá no União Brasil, tenho certeza absoluta que estará novamente, como mais 4 anos, na Câmara de Vereador. Foi um prazer conviver com o senhor e vamos continuar convivendo, se Deus quiser. Eu também sou pré-candidato a vereador.
Vereador Penteado, eu sei que a gente, nossa, como eu já falei para ti antes, conversando pessoalmente, que nós tivemos sempre uma amizade. Isso aí, muitas vezes, as divergências acontecem com todos, qualquer colega. Mas quando é por bem do município, as coisas boas no município, a gente está junto. Eu mesmo, nessa casa, eu fui presidente dessa casa por 4 vezes. Tenho certeza que em três vezes, Vossa Excelência teve participação comigo na presença dessa casa, também nas minhas campanhas de deputado, teve participação numa comigo. Então, eu tenho só que agradecer, não tenho mágoa de ninguém, sair, porque eu achei que melhor. Aquele negócio, quando a gente vai para algum lugar, a gente procura um caminho, talvez melhor, e a gente sempre acha que a gente, quando... E eu sou um que se procura sempre, como eu dizia para o pessoal do União Brasil, eu não tinha assinado a ficha, mas eu digo, mas não, a minha palavra vale mais que a minha assinatura. Com certeza eu vou assinar, estarei no grupo com vocês e assinar no grupo, e assinar junto com vocês. E hoje estou no União Brasil, mas não deixo mágoa nenhuma do PDT, principalmente o nosso presidente do PDT, Penteado, que é um amigo, um colega, e vai continuar sempre junto aqui. Também tenho certeza, espero que nós estemos juntos aqui de novo, né, a partir do ano que vem, vereador Penteado. E também na noite de hoje, né, quero aqui nessa casa, cumprindo as minhas palavras, e a gente teve esse fim de semana em alguns lugares, né, no interior, nas festas, estive ali no CTG, seu Toninho Terra, ali, Três Figueiras, que é onde estive. Não pude ir lá no sábado, né, na abertura, mas estive no domingo lá, né. É sempre o senhor Antoninho, é uma pessoa que organiza muito essa parte, sempre nos rodeios, está sempre presente, sempre organizando, uma pessoa que tem um trabalho importante dentro da tradicionalista, né, os tradicionalistas de todos os galdérios que participam dos rodeios. Estive também na comunidade lá do Divisa, lá do Capão do Meio, lá onde estava... O vereador Hildo estava lá, o outro vereador Luiz esteve presente, muitos vereadores estiveram presentes lá, né? O vereador Lincoln também estava presente. O que eu quero dizer é que lá, a gente conversando com o pessoal do interior, de andado, a preocupação do principalmente do povo interior é muito grande sobre o problema que hoje nós temos lutando para que não aconteça, mas não sei se nós vamos ter força. É o problema da chegada da mineradora em São José do Norte. Alguém lá me dizia lá que já estou extraindo minério, já está saindo minério do município, já está indo minério, eu acho que. Então, não vou nem dizer a palavra que teria que dizer, mas eu acho que está saindo ilegalmente. Já disse que já está saindo, diz que nós temos um minério muito valioso, que é titânio, né? E já estão levando esse minério, já estão furando lá no terceiro distrito. A preocupação é muito grande do nosso povo, e a gente sempre diz, você seria contra, porque eu acho que que a gente vê acontecer em outros estados, em outros lugares do país, até fora do país, o que acontece com as mineradoras, né? E hoje vão perfurar todo o nosso solo, e a gente sabe, como dizia alguém, que muitas vezes vai clavar uma bomba e sai conchinha lá de baixo, lá com 6 metros de fundura, 10 metros, aparece conchinha. A gente não sabe o que há milhões de anos atrás. Eu tenho certeza de uma coisa, eu acho que hoje nós temos dentro de um município, que é uma península, de um lado é o Oceano Atlântico, do outro lado é a Lagoa dos Patos, e com certeza, e deve ter ligação, né? Por baixo do solo, deve ter ligação entre o Oceano Atlântico e a Lagoa. E se realmente acontecer hoje essa extração da mineração aqui no município, olha, mas como a gente está vendo aí, está vendo, que é muito valioso o que nós temos no nosso solo aqui. É muito valioso esse minério que nós temos. E eu vejo pessoas aí, já tenho certeza que muitos vão enriquecer. Já tem muitos ganhando muito dinheiro, já não iniciou, já estão ganhando. Já tem, e com certeza, até hoje que tinha uma reunião, não sei aonde aí, com gente da mineradora, empresário, não sei que tem essa reunião hoje, teve não sei aonde, local aí. E eles realmente, olha, infelizmente, nós temos no nosso país coisas que acontecem hoje, porque a gente se envergonha muitas vezes de ser político. Os caras se trocam, se vendem. E realmente, por dinheiro, o dinheiro é muito alto. É muito valoroso esse o que nós temos aqui no nosso solo. E nós, não sei se nós vamos ter força e luta para nós fazer que isso não aconteça. Mas nós temos o lado do povo, o povo está vendo que o povo é muito revoltado. Não estou revoltado, o povo está preocupado. Preocupado o dia de amanhã, preocupado com nossos filhos, nossos netos, bisnetos e as gerações que vêm por a frente. O que será São José do Norte daqui mais uns anos? Será que não vai contaminar a água, da própria Lagoa dos Patos, do oceano? Contaminar os peixes? A nossa agricultura, que vai ser a nossa agricultura? Depois de nós perfurar todos os terrenos nossos, todos perfurados aí, e além de levar o minério, talvez ainda bota algum produto químico ali para ajudar, talvez aí mesmo que contamina por baixo, né? Mas temos junto com a comunidade, parece que tem uma manifestação, vai ter uma carreata, parece, não sei o dia, está marcado para o dia 16, não sei se vai ser 16, vai ser mais adiante, mas esperamos, né? Porque hoje a gente sabe que hoje nós temos aí IBAMA, FEPAM, outras coisas a mais. Se eu chegar num lugar e mexer num pé de maricá, já pode ser condenado. Não tiver um licenciamento certo. Que está só prejudicando, né? Não ajudando em nada. Mas coisa que pode realmente prejudicar, eles não fazem nada. Porque é muito dinheiro em jogo. Então, mas nós temos aí para ajudar, para somar, para ajudar a comunidade, estar junto nessa luta, né, para que isso aí não aconteça. E eu quero dizer, eu, Deus da primeira vez, eu sempre fui contra. Deus que quando iniciou, quando tivemos aqui uma manifestação, há muitos anos, não me lembro o ano que foi, fizemos até aqui na nossa praça, né, em frente da matriz, até de mão dada, todos na volta da praça ali, manifestação contra a mineração. E hoje chegou. Será que o governo federal assinou para que viesse agora? que não, agora que estão chegando aí, né? Mas esperamos, né, que a comunidade, que nós possamos conseguir, mas sabemos que é difícil. É muito dinheiro, a gente sabe que tem alguns que vendem até a alma por dinheiro. Infelizmente é assim, não quero nem saber o que vai acontecer com o próximo. Se ele botar o dinheiro no bolso, ele não quer saber o que vai acontecer com o próximo. Então, infelizmente, existe muita gente assim, como existe hoje, né? A gente vê coisas absurdas que acontecem no nosso país, né? Mas nós temos aqui para tentar ajudar a comunidade está preocupada, né? E a gente tentar que isso aí possa não acontecer, mas esperamos que possamos conseguir. Então, na noite de hoje, que eu tinha de dizer, minhas palavras são essas, né? Agradeço aqueles que estão nos escutando, mando um abraço a todos aqueles que estão nos escutando, né? E quero dizer que o vereador Cristino, embora que, como eu estava falando, que hoje estou em outro partido, União Brasil, eu já mudei de partido muitas vezes, agora a pessoa que eu sou não mudo nunca. Serei sempre o mesmo. Partido não faz eu mudar. Partido não faz eu mudar minhas opiniões, aquilo que eu sempre procurei fazer o melhor para a minha comunidade, ajudar aqueles que eu posso ajudar. Uma das coisas, desde que eu entrei na política, aprendi com meu pai. Se tiver que ajudar alguém, não olha quem. E eu sempre fiz isso que eu faço. E quando eu faço, ajudo alguém, eu nunca cobro de ninguém, nunca perguntei a ninguém se algum dia votou em mim ou se algum dia vai votar. Eu, se tiver que ajudar, poder ajudar, eu ajudo, né? E eu acho que eu quero, embora hoje em outro partido, mas quero isso com certeza e continuar. Partido é outro, mas o vereador Cristino é o mesmo. Então, um abraço a todos os amigos que estão assistindo a noite hoje. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Cristino. Agora com a palavra, em explicações pessoais, vereador Ildomar Costa, progressista. 15 minutos, vereador.
Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, assistentes, ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina, que nos assiste pela live. Inicialmente, eu quero, já o fiz pessoalmente, mas quero mais uma vez, né, mandar minhas condolências a nós, ex-prefeito José Vicente Ferrar, né, como já aqueles que me antecederam já mencionaram, pelo seu legado no município. Tinha algumas pessoas que gostavam, outras não gostavam dele, mas não podemos reconhecer o legado administrativo dele, reconhecer o que ele fez pelo município. Embora muitos diziam que foi calçamento de pedaços de ruas, mas ele iniciou o caminho. Ele deu uma estrutura, né, através do ex-prefeito Zeni Santos, né, principalmente nas vias, nos acessos das estradas vicinais, né, com pontilhões, através do seu secretário, né, de obras na época, e agora me fugiu aqui, ele morava bem aqui à frente, agora me fugiu o seu Eli Santos, né, deixaram o legado deles, né, com melhorias no município. O município atravessava um momento crítico, né, economicamente, e goste ou não goste, ou gostavam, né, o Ferrari foi quem revolucionou o município, né, tirou o município da situação econômica que se encontrava e mostrou para o resto do país aonde ficava São José do Norte. E aonde era, São José do Norte precisava de sua, né, principalmente da ajuda dos deputados, aonde ele tinha um acesso muito, muito grande, e em Brasília, que lá é que tudo acontece, né? Então, São José do Norte teve um prefeito que deu, né, uma esperança aos nortenses, elegeu o sucessor. Infelizmente, foi tirado no tapetão, né, que também vinha conduzindo muito bem o município, vinha com a sua simplicidade, mas com vontade de trabalho, vinha conduzindo o município, foi tirado no tapetão. Infelizmente, aí nós, né, só tivemos um retorno de melhorias no município a partir de 2017, com também, né, construída né, a prefeita Fábio, seus dois mandatos, pelas mãos do ex-prefeito Ferrari. Né? A Fá chegou onde chegou, depois com sua capacidade. Aí ela mostrou o seu trabalho, mas a eleição dela ela construiu com o Ferrari. E até eu, se tivesse, né, candidato naquele momento, com o apoio do Ferrari, era um grande, era forte candidato a ser prefeito. Não podemos tirar os méritos da prefeita Fá também, que ela construiu, né, nesses 8 anos, um legado também que vai ficar na história. Mas né, não podemos nunca esquecer do, do ex-prefeito e vice-prefeito, né, Ferrari, José Vicente Ferrari, que faleceu, né, no último sábado. É, coincidiu, né, com uma festa religiosa na localidade dele, né, de origem, localidade de nascimento, que é a Capão do Meio, né, mas estava tudo já organizado, tudo finalizado, e a própria família, o seu filho, né, foi um que disse, não, continue o evento, né, até porque, aonde ele esteja, com certeza ele está lá também apreciando o evento. Então, vai aqui meus sentimentos à família, a todos os amigos, né, e tinha bastante pessoas que gostavam bastante do ex-prefeito José Vicente Ferrari. Vai o meu sentimento aqui. Bom, eu vou passar para o assunto da reunião do Conselho de Produção que tivemos hoje nesta casa, como sempre, toda segunda de cada mês. Né, o Conselho de Produção se reúne, o Conselho de Produção define metas, define encaminhamentos, e eu vou iniciar tratando do recurso que foi disponibilizado, aprovado pelo Conselho de Produção, a pedido da prefeita, para que pudesse, né, ter um recurso para levar pescadores até Brasília para reivindicar, né, o auxílio emergencial prometido pelo governo federal e não cumprido. Então, foi aprovado pelos conselheiros o recurso para né, custear, né, a viagem de 3 representantes da pesca, né, e, preliminarmente, já ficou, né, conversado, são 3 pescadoras, né, que estarão representando toda a classe pesqueira. Né, todos os pescadores que... né, tem no estuário da nossa Lagoa dos Patos e também das outras colônias, né, de pescadores que nós temos na região. Foi aprovado esse recurso. As pescadoras vão, né, levar documento, vão solicitar, né, que seja editado a medida provisória que está na Casa Civil, né, sentar em cima da medida provisória, está sentada... o documento está, né, já pré-minuta montado, mas que não passa para as mãos da presidência para ser assinado. Então, as pescadoras, juntamente com o executivo, né, juntamente com a prefeita, o vice-prefeito, eu não sei, o secretário de pesca, acho que deve de acompanhá-los, uma agenda montada pela Secretaria, né, de Agricultura e Pesca, em Brasília, reivindicando, então, a liberação desse auxílio, como mencionei, que foi prometido pelo ministro da Pesca, pelo secretário especial da Pesca aqui em Rio Grande, e pelo deputado Alexandre Lindermaier, que estava liderando, né, aquela comitiva naquele momento. E chegou a hora de dar resposta, chegou a hora da verdade. Mas uma medida provisória já expirou e tem que ser editada uma próxima. Primeiro, aí me disse que os deputados não apreciaram a medida provisória. Não, não é os deputados. A medida provisória está na Casa Civil. Quem assina a medida provisória é a presidência. O presidente assina a medida provisória... E os deputados homologam ou não a medida provisória. Então, está na mesa da Casa Civil, na antessala do presidente da República. E os pescadores estão aí, esperando, né? Muitos com muitas dificuldades, como já mencionado, e foi mencionado aqui pelas representantes que estavam aqui nesta casa hoje pela manhã, pessoas, né, mandando as crianças para a escola, pescadores ou pescadoras, mãe de família, que geralmente é quem conduz a casa, mandando as crianças para a escola para eles merendar na escola, porque em casa não tem. E é um relato muito triste, um relato, né, que nos deixa preocupados. Então, essa comitiva irá a Brasília, né, reivindicar o auxílio emergencial. Esperamos que eles tenham êxito. Né? Essa é a nossa esperança, a nossa fé e a nossa força que nós possamos agora passar nesse momento. Né? Então, nós, de antemão, como formadores, embora não tenha o voto no Conselho de Produção, mas sou um formador de opinião pelo tempo que faço parte, pela credibilidade que a gente vai adquirindo junto com os segmentos, né, por trabalhar sempre correto, por trabalhar sempre com a informação verdadeira e com a verdade. Né? Então, nós formamos a opinião já de imediato, naquele momento favorável à aprovação do recurso, e os conselheiros, como sempre, sensíveis, aprovaram o recurso para custear a viagem das três ou três representantes da pesca, né? E pescadores, que representante tem bastante que se diz no papel, mas não, são pescadores ou pescadoras, né, que estarão indo, independente de parte política. Elas estão indo representar a classe, a categoria delas. Bom, essa foi uma das pautas, né, e que vejo muito importante continuar a luta, embora seja uma luta árdua, difícil, assim como os agricultores também estão tendo dificuldades, tanto nos seus proágua, né, nos seus pronaf, e também nada foi nos dado de retorno positivo do governo. Quem tem a caneta, de quem tem os recursos. Né? Nós recolhemos tributos, colegas vereadores, apanhamos bastante, somos criticados no município, né? Às vezes com doses de remédios amargos, recolhemos tributos, e os tributos vão, a sua maior parte, para a federação, para depois ser distribuído uma migalha. E aí, quando se precisa, quando se tem aqui a nossa população carecendo desse recurso, o recurso não volta. Assim está sendo a agricultura também. Nós, hoje, oficialmente, nós temos apenas 5 ou 6 agricultores que tiveram êxito nos seus proágros. De mais de 100 foram acionados, apenas 5 ou 6. Os demais estão sendo indeferidos, os demais estão em análise, e nada de positivo. Os 30% que nós pedimos, e esta casa foi unânime em apoio, a solicitação de 30% de desconto dos Pronaf, nem resposta tivemos até o momento. Já se passou-se alguns meses, e nem resposta, nem para dizer sim, nem não. A história é sempre a mesma. Uma hora dessa nós vamos aí dar notícia, uma hora dessa nós vamos ver o que fazer, mas nada. Já estamos no novo plantio, já estamos começando a nova safra, e a safra passada, nenhuma solução. Para continuar falando da reunião do Conselho nesta manhã, tivemos também um assunto bastante extenso, que é a questão das embalagens dos produtos agrotóxicos, que tem muito no município. A última coleta foi em 2019, tem um acúmulo muito grande, desde 2019 até agora, né, e nós precisamos dar uma destinação. Às vezes somos taxados, né, por alguns ambientalistas, por algumas pessoas protetoras, sei lá do quê, de Amaricá, principalmente, de que nós somos o causador dos problemas climáticos. O agricultor familiar, o pequeno agricultor, é o maior preservador do meio ambiente. Porque nós temos consciência e nós trabalhamos em grupo o que devemos fazer, o que não devemos fazer sobre a utilização de insumos, de apetrechos que possa ser utilizado nas lavouras. E também temos preocupações trazidas pelos agricultores em relação às embalagens de agrotóxicos. E a gente utiliza, nós utilizamos, a gente sabe, mas utilizamos com responsabilidade. Nós temos curso no município como se aplica, nós temos bastante conhecimento do que se deve fazer no manuseio, no manejo, né, dos produtos, e assim também como no descarte das embalagens, né, que tem que ser retornado o reverso. Né, os fornecedores sabem que existe uma lei do reverso. E nós soubemos fazer a tríplice lavação, também, que é obrigado a fazer. Nós soubemos como se faz, né, mas nós precisamos da logística do recolhimento, e isso foi debatido hoje muito pela manhã, e esperamos, na próxima reunião, nós estarmos com a demanda executada e definida. E, para finalizar, né, a partir do dia 15, agora, de abril, até o dia 14 de junho, nós temos, né, também aberto as declarações de rebanhos nas propriedades. Então, tem mecanismo, seja feito por formulário, vai ali na inspetoria, pega o formulário, leva para casa, preenche, entrega, e os funcionários ali vão colocar no sistema, ou também nós temos um mecanismo agora online, né, que também é bem simplificado e fácil de fazer a declaração. Então, agricultores, né, pecuaristas, donos de propriedades rurais, o prazo é apenas de 60 dias. Diminuiu o prazo para a declaração de rebanho das propriedades. Bom, terminou meu tempo. Quero, mais uma vez, só para finalizar, senhor presidente, parabenizar a comunidade, os coordenadores, a toda a equipe, animadores, né, nosso amigo Chacal, a Thay e o João, né, que fizeram o final da animação da festa na comunidade do Capão do Meio, a todos que compareceram, né, a todos que colaboraram para que nós tivéssemos um grande evento. Mesmo com chuva, foi um grandioso evento, né? Foi semanas e semanas de todos lá organizando, se dedicando, e saiu tudo como nós esperávamos, né? Magal, faltou o amigo lá, Magal. Aí eu tive que ser o rei da festa, dançar, e eu e a minha esposa. O Magal não foi lá, né, o companheiro. E o professor, né? A quem eu me inspiro bastante para aprender a dançar, né? Para estarmos também confraternizando com as comunidades. Mas estávamos lá, o vereador Link esteve lá, o vereador Luiz, né, o vereador Cristino estiveram lá, prestigiando o evento. O vereador Link, mas ela sabe, ela estava lá, ela sabe que a Vossa Excelência estava lá. Pior se a Vossa Excelência fosse sozinha, né? Mas foi um grande evento, né, onde podemos proporcionar um dia de confraternização, um dia muito alegre, que foi na comunidade São Francisco de Paulo, comunidade essa do Capão do Meio, né, e vamos começar a se preparar para a próxima agora, que é na comunidade do Estreito, no dia 13 de maio, né, a tradicional festa de maio da localidade do Estreito, que já está se organizando também. Vai ser numa segunda-feira, mas, como é tradição eles fazendo o dia, né, com certeza vai ser um grande evento. Obrigado, senhor presidente, mais uma vez. Né? E amanhã nós continuamos os assuntos da comunidade.
Muito obrigado, vereador Ildomar, pelas palavras. A palavra, explicações pessoais agora, o vereador Lincoln Pontes. 15 minutos, vereador.
Mais uma vez, boa noite, presidente, vice-presidente Nidinho, digníssima assistência, nobres colegas que ainda se fazem presente aqui nas bancadas. Quero dar uma saudação a todos que estão presentes aqui, principalmente a Maria, disse que viria aqui nos assistir hoje. Obrigado pela presença, pelas conversas, pelas sugestões, críticas, tudo que vem engrandecer o nosso ser, não apenas o nosso mandato. Quero, assim, com toda sinceridade, mandar um forte abraço à Lena, à Dona Cláudia, ao Felipe e aos netos, né, do ex-prefeito José Vicente Ferrari. Quando me filiei ao primeiro partido político, ao qual eu tive 10 anos, em 26 de abril de 2011, me filiei ao PSDB. Então, o prefeito ainda era José Vicente Ferrari. Fui me filiar lá a convite do Claudio Ciri, do Xande, do ex-prefeito Zeni, do ex-grande, gigante prefeito Zeni. E ali a gente começou uma trajetória política, né? Não tinha muita ligação, não, pessoal, assim, com o prefeito Ferrari, até porque no primeiro ano de filiação minha eu estava filiado, mas não participava de nada, eu estava apenas, vamos dizer, fortalecendo minhas lideranças e procurando apoio para a minha candidatura de 2012, né, a qual eu saí com uma boa votação, creio, para quem não tinha experiência política nenhuma, apenas uma popularidade vinda do futebol, da época do musical Evolução do meu pai, dos foliões de forró, toda, né, a nossa vida aí bastante envolvida com a população. Obtivemos 303 votos na primeira eleição. Eu creio que foi uma votação muito boa, principalmente para quem não tinha experiência, né, em conquistar votos. Concorremos numa nominata bem acirrada, bem difícil, com pessoas que já tinham seus mandatos e suas bases eleitorais muito fortes. Mas, como eu digo, eu gosto de estar no meio daqueles que são fortes e têm apelo popular. Então, foi lá meu desafio, primeiro, em 2012, né, e as pessoas diziam para mim, está se filiando a uma nominata muito difícil, muito forte. Eu digo, se eu um dia quero ser forte, eu tenho que andar nos meios dos fortes. Se eles têm cadeira, é porque o povo elegeu eles, e eu quero andar do lado deles, até porque as ideologias, né, de quem estava conosco naquela época são compatíveis com as minhas até hoje. Inclusive, convivemos hoje ainda. Muitos ainda convivemos e convergimos das mesmas ideologias políticas. E continuamos com as mãos limpas, que, para mim, é a coisa mais importante dentro da minha vida política. Então, minhas condolências lá a toda a família. Eu creio que a família, nos últimos dias, estava pedindo para que Deus resolvesse pelo melhor para o Ferrari, e tenho certeza que, com a conversa que tive com a Lena, com o Felipe, até com o Paladino também, que a família se sente também, além da tristeza, da saudade, que vai só aumentar a partir de agora, se sente também aliviada, porque quem ama não quer ver sofrendo. Essa é a grande verdade. Que esteja em paz, que possa ser recebido no reino dos céus, e principalmente também a família seja fortalecida pela fé, oração e amizade de nós todos. Eu passei por isso ano passado, e foram vocês, nortenses, vocês, vereadores, assessores, porteiros, todo mundo aqui da casa, que me deram muita força para que eu superasse, e superasse muito rápido, Marcelo, muito rápido a dor da perda. Eu posso te dizer que, se me perguntassem antes do dia 13 de abril de 2013, de 23, melhor dizendo, o que aconteceria comigo se eu perdesse minha mãe, eu acho que eu diria para vocês que eu ia desabar e ia ser muito difícil eu levantar. E no dia 5 de abril, dois dias após, eu estava numa paz, numa tranquilidade, numa serenidade para tocar minha vida que eu nunca imaginei. Isso é o agir de Deus através das pessoas que ele colocou perto de mim para me dar apoio. Porque Deus age na terra enviando seus anjos pessoas de bom coração, para, de alguma forma, ajudar quem está precisando. E eu nunca vou me esquecer de quando cheguei com o caixão, eu e meu irmão mais velho, da minha mãe, ali no atracador aqui, no trapiche, tinham amigos meus que tinham que estar batendo ponto na prefeitura e estavam ali me esperando. E diziam para mim assim, eu só tenho 1, 2, 3 minutinhos para te dar um abraço, mas eu tinha que te esperar aqui, eu vou bater o ponto atrasado. Mas eu precisava te esperar aqui para te dar um abraço. Só eu sei o quanto um abraço no momento difícil nos fortalece. Eu sinto a força do abraço do Pelé até hoje. Bateu o ponto atrasado. Não sei se descontaram do salário dele. Se descontaram, fizeram injustiça. Mas eu sinto a força do abraço dele até hoje, presente em mim. Então, se eu estivesse perto da família do Ferrari agora, eu estaria tentando abraçá-los, né, fisicamente, para que eles saibam que tem pessoas que gostam dele, deles e querem, sim, que eles sigam em paz, sigam tranquilos, criem seus filhos e sigam essa trajetória terrena, que nada mais é que uma passagem que a gente precisa estar conectado com uma intimidade forte com Deus, crendo nele como único e suficiente Salvador, para que a nossa alma, após perecermos nessa terra, seja salva. E é isso que eu desejo a ele. Preciso, infelizmente, noticiar, e, na verdade, todos devem saber, a não ser aqueles que não têm interesse por isso, mas é triste, mas é importante noticiar e procurar meios para que isso termine, greve dos professores da Universidade do Rio Grande, da Fundação Universidade do Rio Grande, anunciada, e do Instituto Federal. O presidente Lula há pouco anunciava que é o que mais abre faculdades, institutos federais. Eu queria saber onde é que ele abre e quem é que fecha também. Isso ele não anuncia. É um déficit orçamentário no nosso país que, infelizmente, né, economistas apartidários, apolíticos, dizem que está próximo de chegar a 300 bilhões de reais, e as estatais empregando a containers de dinheiro, os seus companheiros, e nada falam. Mais grave do que isso, eu não sei se foi verdade, mas está sendo investigado, foi indiciado, foi motivo de denúncia pela ex-esposa do filho do presidente Lula ter batido na sua esposa reiteradamente, não foi uma vez só. Se fosse uma vez só, já tinha meu repúdio. Mais vezes tem mais ainda. Porque o homem que se julga homem e bate mulher está longe de ser um homem, está longe de ser digno. Ninguém tem direito de bater ninguém. E daí teve aí membros do Partido dos Trabalhadores, estiveram em Porto Alegre, sei lá onde, foi, onde é que foi lá a reunião, com Maria do Rosário, e está no Instagram de vários aí. Um rapaz perguntando para ela o que a senhora tem para dizer do filho do Lula lá que bateu na mulher, porque da direita todo mundo é machista, todo mundo levanta a mão para a mulher, né? Exceto eu e meus colegas aqui. Nunca vi e nem quero ver. Eu não levanto, eu baixo a cabeça, minha nega velha, porque é o esteio lá de casa. Nós temos cumplicidade, respeito e amor ao próximo. O que aconteceu? Eu acho que o Rafael aí deve saber, Rafael, nos ajuda aí, não é mais meu assessor, mas é meu amigo. Espalha aí o Instagram, para todos verem. O que aconteceu com o rapaz que perguntou, Chula, reiteradamente para Maria do Rosário, a senhora não vai se pronunciar? Pum, um soco na cara do rapaz. Parabéns! Parabéns. Nosso país não vai virar uma Cuba. Não vai virar uma Venezuela, porque a direita está se levantando. E não contra membros de esquerda, mas contra a ideologia hipócrita e demagoga que só vê falha na direita e, quando é os seus, se cala. Enche os bolsos da Globo de dinheiro para o Bonner dar risadinha da direita. Mas nós temos motivo de sobra para rir da cara do Bonner também, né? Não vou dizer aqui. Baita de um abobado, vendido. A maioria dos membros da Globo, que levantaram a voz corretamente contra falhas de A, B ou C, que desagradou seus chefes, foram demitidos e estão ficando ricos na internet. Ricos. Ganhando muito mais do que o salário de fome que paga a mídia, a grande mídia do Brasil. A grande mídia, RBS, Globo, pagam misérias, a não ser para hipócritas, demagogos, farsantes, como William Bonner. E estes que estão migrando para a internet para poder falar o que pensam e, se falarem algo além do sinal vermelho, serem julgados, porque já está tipificado na lei, que quem caluniar, injuriar alguém, seja na internet, seja na esquina, seja na televisão, no rádio, tem lei para isso, estão sendo calados por Alexandre de Moraes, nomeado por Temer, vice da Dilma. Não queiram separar Dilma de Temer. Eles foram separados por uma pedalada fiscal dela. Porque, se não tivesse o Temer de vice, Dilma não tinha ganhado a eleição. Certo? E aí volta, né, o ex-presidiário, o descondenado, dizendo na campanha que seria um grande retrocesso indicar amiguinhos para o STF, já indicou dois. E cuidado os que estão lá, se morrer, vem mais. Se aposentar, vem mais. Se pedir demissão, vem mais. Flávio Dino, comunista declarado, teve festa para a eleição do Flávio Dino. Acha que tem alguma coisa contra o Flávio Dino? Não tenho nada, nem o conheço, nem quero conhecer. Só que ele quer calar nossa boca, Marcelo Ebersol, pré-candidato a vereador. Preparem-se, Chula, pré-candidato a vereador, preparem-se. Eles querem calar a nossa boca. Mas custe o que custar, pode recortar a fala do vereador Lincoln, eu tenho certeza que não vai chegar lá, porque quem é o vereador Lincoln para eles? Ninguém na fila do pão. O meu repúdio a Alexandre de Moraes e toda a sua turma. E falando em eleição, quando se juntam para vencer, quando se juntam, passando por cima de todos, todas as falas, tudo que pensam um do outro, não sou eu que estou dizendo. Geraldo Alckmin disse: Lula quer voltar à cena do crime. E se não fosse Geraldo Alckmin, seu poder junto aos empresários, deputados estaduais e federais, dezenas que o seguem, que são súditos a ele, que governou São Paulo, uma das maiores metrópoles do mundo, Lula não tinha vencido a eleição. E se as palavras de Geraldo Alckmin são verdadeiras, porque não sou eu que estou dizendo, só estou reverberando o que o vice-presidente da República disse, voltou à cena do crime junto. E se não fosse ele junto, não tinha vencido a eleição. Simone Tebet passou o tempo inteiro falando mal, está lá. Está lá. Eu só não vi o padre Kelmo ainda no ministério. O resto, está tudo agarrado. Está tudo lindo. E a gente aqui debatendo a nossa política municipal. Atrás de escolas cívicos militares, que o presidente da República já se pronunciou querendo proibir. Ditadura. Proibir a ditadura, porque ninguém vai obrigar a filho de ninguém a estudar numa escola cívico-militar. A gente quer apenas proporcionar o Soares de Paiva, o Marechal Rondon e uma escola A, B ou C, escolhida pela população, democraticamente, já aprovada pela Câmara de Vereadores de São José do Norte, aceito pela prefeita, aceito pelo vice-prefeito, aceito pela secretária da Educação e 99% da população nortense. Porque nas publicações foi um ou dois que falaram que não e não tem conhecimento de causa. O presidente da República já tentou barrar. E o governador Eduardo Leite quase que embarca nessa também. E nós tomamos providência. O vereador Nedinho lembra muito bem que eu mandando áudio para o deputado Lucas Redecker, que é base do governo, é braço direito do governador. Não deixe, não deixe. O nosso Estado tem direito de fazer as nossas escolas cívico-militares e proporcionar às nossas crianças um ensino diferenciado. Não que o nosso ensino que tenhamos hoje não seja bom. Eu tenho a minha filha no Soares de Paiva e agradeço muito a Deus e os professores, diretores, todo mundo que trabalha lá, pelo tratamento que dão à minha filha. mas eu acho muito importante os dias que vivemos termos uma escola cívico-militares. Não é uma escola militar, militarismo, ditadura, essas coisas que ficam implantando aí, que a esquerda quer botar na cabeça do povo para que isso não seja, né, efetivamente realizado na nossa cidade, Chula. Mas o governador do estado não embarcou nessa, ainda bem, e tomara que os próximos também não embarquem, porque são grandes avanços que a nossa sociedade precisa ter. Se não fosse bom, vereador Roney, a escola Cipriano Porto Alegre, em Rio Grande, que foi transformada por projeto do vereador Júlio Lamin, não estaria de fila na época das inscrições das crianças. Pais que tiraram seus filhos de lá estão de fila, clamando por vaga lá. Por que que é ruim? Por que que é ruim? Tem filhos de pais que votam na esquerda e até de políticos de esquerda nas escolas cívicos militares. Mas na rede social são contra. Isso se chama hipocrisia, demagogia, farsa, o que é muito comum na esquerda, infelizmente. Eu queria estar falando ao contrário, mas sigo aqui na minha centro-direita, que é onde eu me coloco. Não coloco extremo nenhum, mas muito menos centro-esquerda. Boa noite, presidente, até amanhã.
Obrigado, vereador Olinco, pelas palavras. Agora, com a palavra, explicação pessoal, Luiz Galtério, PT, 15 minutos, vereador Luiz, por favor.
Obrigado, presidente. Bom, respirar um pouquinho aqui. Boa noite, comunidade, boa noite, todos presentes aqui. Temos pré-candidatos, meu abraço. O alemão, como conheço desde criança, né, da nossa infância. Chula, sucesso para vocês, né, no trabalho de poder chegar aqui no Legislativo. Né, conheço vocês, conheço a vontade de trabalhar, o desejo de chegar aqui na casa e entregar um serviço para a comunidade. Desejo de todo o coração, né, que vocês possam, né, ter a oportunidade de trabalhar pelo povo nortense, assim como eu tive. Fui reeleito. Fui eleito com uma margem pequena de votos, depois reeleito, vereador mais votado da cidade. Estou aproveitando essa oportunidade com muita honra, com muita seriedade, com muito compromisso, né, de poder fazer o meu melhor. E não que eu queira que vocês sigam meus passos, mas que a gente possa entender o processo republicano, democrático, e que, afinal de contas, acabamos não pensando tão diferentes em tantos aspectos assim, na maioria deles, inclusive. Boa noite, colegas vereadores, indo em plenário. Eu quero, ao abrir minha fala, dar meus sentimentos de pesar pela passagem do prefeito José Vicente Ferrari. Eu entrei na prefeitura como funcionário na gestão do prefeito Ferrari. Ele tinha aquele hábito de fazer as reuniões gerais da prefeitura, né? E tive a oportunidade de conhecê-lo naquele movimento. Tive a oportunidade de ter algumas conversas com ele e o respeito muito, né, o seu legado, deixou uma marca forte na política e no jeito de governar. Certamente vai ser lembrado por muito tempo, né, e as novas gerações vão querer saber quem foi José Vicente Ferrari. Então, acho que ele ficou satisfeito com a marca que deixou no município, ao qual o lançou para o mundo. Certo? E eu deixo aqui um abraço à sua esposa, à sua filha, à Lena, minha amiga, né, e a toda a família. Não posso deixar um abraço também para o seu filho, né, que reside aqui em São José do Norte e acabou criando mais raízes do que o restante da família. Quero deixar aqui um registro em relação ao Sintege. O magistério recebeu uma manifestação um tanto inconveniente antes mesmo da reunião com a prefeita, que vai acontecer, um recado inadequado, digamos assim. O símbolo desse movimento do governo é um tanto afrontoso, né, uma vez que as professoras jamais deixaram de cumprir com a recuperação de aulas. Então, um calendário que vem, né, antecedendo as conversas de uma classe com o seu gestor, a sua gestora, eu acho que isso é inadequado, porque o bolo não nasce pronto, o bolo é feito. Né? E, nesse sentido, é legítimo um movimento de pedido de reajuste salarial, assim como é legítimo de qualquer classe trabalhadora, assim como é legítimo os servidores federais estarem reivindicando. É legítimo o manifesto e a reivindicação dos agricultores familiares. E aqui eu quero mandar os meus cumprimentos à comitiva que vai a Brasília, junto com a prefeita. E cumprimento o colega Irandi, que está num movimento importante, debate da tainha. Eu tive em audiência pública em 2018 defendendo a pesca da tainha aqui, quando queriam proibir a pesca da tainha na Lagoa dos Patos. Um movimento político muito forte do Estado de Santa Catarina. E esse movimento continua no Congresso Nacional, pela bancada catarinense, no sentido de trazer para a Lagoa dos Patos, né, uma política de cota. E eu acho inadequado, né? O alemão conhece de pesca, né? A gente sabe que tem ano de safra que tem bastante tainha, tem ano que o pessoal trabalha a safra inteira para juntar uns trocados para poder viver o resto do ano. Então, é muito atípico o cenário da safra da tainha, assim como é da safra do camarão na Lagoa dos Patos. Tem anos bons, anos muito bons, anos ruins e anos muito ruins, né? E anos razoáveis. Então, temos de tudo, né, nesse sistema de calendários que a gente vivencia. Eu quero fazer um comentário aqui. Eu até fui pesquisar, né, eu acho que eu desconhecia a informação, né, tem informações de diversas fontes, mas nenhuma delas conclusiva em relação à possibilidade de uma agressão. Eu nem sei de qual filho do presidente, eu desconhecia essa informação, mas me veio uma curiosidade. A Lei Maria da Penha é legado do presidente Lula, né, e eu acho que, se por circunstância, qualquer um de nós, né, pode ser filho do presidente, mas qualquer um de nós, violentar uma mulher, estamos todos sujeitos às sanções da Lei Maria da Penha, né? Então, que bom que temos uma política nacional que protege as mulheres nesse Brasil de serem violentadas, né? E essas leis têm sido ampliadas, inclusive, né? Tem um movimento, não é não, tem uma lei recém-sancionada, né, em relação ao abuso, na verdade, não ao abuso, mas ao assédio moral praticado em ambientes públicos, tipo festas, bares, shows, né, estádios de futebol. Né, existe lei específica hoje tipificando crime contra as mulheres. Então, acho importante isso, porque toda forma, não só de agressão, mas de assédio, ela é uma violação da liberdade, uma violação do direito, ela é uma agressão. A agressão pode nem ser física, mas ela configura agressão. No PRONAF, Proagro, nós estamos fechando um calendário, pode ser dia 3, dia 8 ou dia 16, da vinda de uma comitiva a São José do Norte, para nós discutirmos a política agrária. E dia 3, dia 6 ou dia 16 do mês que vem, maio, certo? E os bancos estão prorrogando o pagamento PRONAF. E o que eu digo hoje, assim, né, entendendo o quanto essa política de financiamento da agricultura familiar já foi útil, já foi testada, ajudou a financiar custeio e investimento durante muitos e muitos anos ao longo dos governos que a gente pôde vivenciar. Os produtores precisam, segundo a orientação, né, do próprio Ministério do Desenvolvimento Agrário, orientação do banco, os produtores precisam organizar suas notas, documentos, o projeto aprovado, plantar na terra que apresentou no banco. Né, e o que, que eu vejo? Assim, o zoneamento agroclimático foi uma conquista importante recebida, né, na verdade, incorporada pelo mapa, né, para o plantio de cebola. E, logo que nós pudermos superar o mandato que cumpre os gestores, a equipe do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional, nós teremos alíquotas e taxas de juros menores. Não vamos nos esquecer que o primeiro ano de qualquer governo, se gere as contas públicas e as políticas públicas com as dotações deixadas pelo governo passado. Certo? Então, nós temos essa mensagem, os próximos planos safra estarão adequados, mais acessíveis, né? E, se não estiverem, nós estaremos cobrando e criticando, assim como estamos cobrando e criticando a atual situação, né, do auxílio, que deveria ter sido aprovada uma emenda lá no ano passado, não foi, e agora, como bem mencionado, né, a Casa Civil está sentada na minuta e precisa ser criticada. E é o que eu tenho dito para todas as pescadoras, todos os pescadores que têm me procurado. Critiquem o ministro Rui Costa. Ele merece ser criticado e merece a crítica e a oposição da comunidade pesqueira de São José do Norte pelo movimento que está fazendo. Né? E aqui eu preciso fazer justiça em relação à bancada gaúcha. Vários deputados fizeram o movimento, Pompeu de Matos, né? O próprio presidente da bancada gaúcha, que é o Marcon, que foi o deputado que ajudou muito a ex-vereadora falecida Cilanda Borges, né, a trazer muitos recursos para a comunidade pesqueira, a garantir, né, seguridade para a entressafra. E, realmente, nós estamos precisando entender o que está acontecendo nesse movimento aí de travamento. Eu tenho 5 minutos. Bom, gente, eu acho que eu vou fazer algumas análises aqui, né? Entendedores entenderão. Infelizmente, eu não quero me valer de um espaço de fala para discutir, né, projeto político, mas as irresponsabilidades ideológicas, as mentiras, as tentativas de manipulação da verdade e dos fatos são, aos meus olhos, não quero aqui trazer como minha verdade como uma verdade absoluta para todos vocês, mas são aos meus olhos como uma doença ruim, né, que vão corroendo a razão, a sobriedade, tirando a clareza da consciência de todas as pessoas que não enxergam a maldade na forma e no conteúdo de muitos discursos falaciosos. E a gente enfrenta isso na política. Eu escolhi fazer política para esse momento em que nós temos um projeto. O Partido dos Trabalhadores tem um projeto para a eleição desse ano. Eu escolhi fazer política defendendo ideias, defendendo conteúdo, defendendo qualificar o debate político e defendendo um programa que nós vamos fazer ali na frente. Existem manifestos sendo feitos em rede social, né? Inclusive manifestos centrados, né? Não posso aqui julgar o governo e quem defende a candidatura do governo como praticantes desse modus operandi. Mas, assim como tem gente que pode me apoiar e dizer uma coisa ou outra que, por hora, possa não representar as minhas ideias ou a minha vontade. Mas é inadmissível que a gente presencie deselegância, ataques, injúria, difamação, né? E siga mantendo uma linha branda. Porque afronta a todas as pessoas que acreditam num determinado projeto político, isso é da democracia. Nós não fazemos política com mentira. E eu não admito tamanhas acusações e ataques. Afronta a democracia ao dizer que nós, do Partido dos Trabalhadores, não representamos um risco quando somos um partido, um coletivo, das mais diversas formações profissionais, pessoas idôneas, respeitadas na sociedade. Nosso projeto tem uma cara nova na pré-candidatura, mas também na forma de construir, relacionar e respeitar todos que fazem parte, e, inclusive, os nossos oponentes. Nós temos grandes nomes apartidários participando na elaboração do programa, dispostos a assumir funções num futuro governo, se for o caso. Nós estamos discutindo São José do Norte, o futuro de São José do Norte, assim como todas as forças políticas assim estão. Eu não aceito essa tentativa de desmoralização por pessoas que parece que estão querendo enraizar o poder. Certo? Brasil tem mais de 5 mil municípios, dezenas de milhares de agentes políticos e gestores, e coordenadores políticos e secretários. Ninguém é imprescindível na política. Ninguém é imprescindível. Desde o presidente até quem limpa, quem faz faxina, em qualquer prédio público. Ninguém é imprescindível. Todos são importantes, independente do partido, independente da posição ideológica, se direita ou de esquerda, todos são importantes para o bom exercício do processo democrático. Todos estão sob a tutela do povo, do voto popular, da avaliação democrática e republicana dos processos eleitorais que enfrentaremos ali na frente. Eu não aceito ataque e insinuação. Eu não aceito covardia. Eu não estou caindo no jogo baixo do ódio. E, por isso, pode ter pessoas que não estejam entendendo para que contexto eu esteja falando. Não se preocupe. Se não entenderem, não se importe. Mas essa mensagem não é para tentar mudar a ideia do eleitor comum, da pessoa que trabalha todo dia, está no campo, está na lavoura, está na pesca, está no comércio, está na indústria, está pegando a lanche, voltando de Rio Grande. Pessoas que estão, de certa forma, um pouco ausentes do debate político, porque estão na luta do seu dia a dia, fora da política. Mas, em programas de rádio, em rede social, nós acabamos presenciando esse modo de fazer política, ao qual eu estou aqui dizendo que não contribui. Eu estou ajudando São José do Norte, em muito com o nosso mandato, ao próprio governo. Nós aprovamos aqui, eu não causei obstrução nunca a projetos de lei que eu acho que não seriam a prioridade. Não causei obstrução, não fiz crítica, não. Muitos, inclusive, contratos emergenciais. Nós estamos vendo como anda a situação dos monitores que estão com salário defasado, monitores contratados, um coletivo grande que foi contratado em contrato emergencial. E nós precisamos qualificar o debate público para as pessoas que trabalham, para a sociedade que é atendida, por quem está exercendo função na coisa pública. São diversos gestos de não obstrução de projeto de lei e muitos recursos trazidos à casa ao longo desses 4 anos, eu vou dizer assim, sem considerar o mandato passado. E eu concluo, senhor presidente, a minha fala aqui. Eu me vali um pouco, porque colegas também passaram um cadinho, então todo mundo passa um pouquinho, só para concluir a minha fala. Até amanhã estaremos em plenário aqui novamente, cumprindo o nosso exercício legislativo, né, e honrando a confiança da comunidade nortense. Muito boa noite.
Obrigado, vereador Luiz. Só para dizer que a gente sempre espera a conclusão, tá? Fica tranquilo. Casa é democrática. Vereador Angelange, explicação pessoal, 15 minutos, vereador Anjinho. Fica à vontade, vereador Anjinho.
Boa noite, meu presidente, boa noite, vereador Lincoln, vereador Ildomar, vereador Luiz, que se encontram no recinto até agora, essa hora, enquanto os outros já partiram para o seu lar. Quero também dar uma boa noite à assistência, que temos ali 2 pré-candidatos, temos o Marcelo, que é pré-candidato do MDB, e está muito bonito naquela foto, mostra que tu é do nosso MDB, ao pré-candidato Magal, que é do PDT, tem as raízes no PDT, ao nosso amigo e partidário ali, o Vasiquim, lá do Bumba, ao Marquinhos, ao Suedi, a esposa do Magal, a Cleia, a nossa servente lá, que nos trata muito bem aqui nessa casa, e o nosso guarda, que não é muito ágil, mas é valente. E o Chacal lá no comando. Quero começar por hoje fazer uma homenagem a um grande homem. Eu digo que é um grande homem. Ele é pequeno no tamanho, mas é um grande homem, que está fazendo 80 anos na data de hoje, Dr. Newton Brum, que eu tenho uma grande admiração, meu amigo, muitas vezes quebrou os meus galhos com as minhas doenças, sempre estive lá, sempre me atendendo da melhor forma possível e de uma muito, assim que eu vou dizer, amigo, porque o doutor Neuto é um amigo da comunidade de São José do Norte. Prestou muito serviço a essa comunidade. E eu tenho uma grande admiração por ele e pela família dele, que agora seguiu os passos dele, os dois filhos, o Neutinho e o Nelson, dois médicos jovens que vão ajudar muito São José do Norte. Parabéns, doutor Neutro, que o senhor tenha vida longa e possa ficar aqui nesse mundo nos acompanhando por muitos e muitos anos. E quero também dizer, na noite de hoje, que eu digo que essa casa irá fazer uma homenagem ao ex-prefeito José Vicente Ferrari, que faleceu, que foi um grande homem, embora, quando eu fui vereador, nós éramos vereador de oposição, mas sempre respeitando aquilo que era de melhor para São José do Norte. E dizer à família do Ferrari, os seus dois filhos, a sua esposa, que nós sentimos muito pela perca desse grande homem. Eu digo e continuo dizendo, porque a gente pode ser contrário, mas a gente não pode deixar de reconhecer aquilo que a pessoa fez. E o Ferrari botou essa cidade no rumo do desenvolvimento, trazendo investimentos, melhorando a sua administração e deixou o legado que transferiu do seu governo para outro governo do prefeito, Zeni, que administrou também essa cidade muito bem. Mas nós queremos se concretizar com a família do Ferrari, mandar os pesos e dizer para a família do Ferrari que ele foi um grande homem e São José do Norte jamais irá esquecer esse grande homem. Eu tenho muita admiração pelos aqueles que fazem pelo município, aqueles que fazem o município crescer, porque se está fazendo o município crescer, está fazendo a nossa vida melhor, e é isso que nós queremos. Quero também parabenizar a prefeita municipal por fazer a entrega dos notebooks que fez nas escolas, e foi muitos que ela fez a entrega nesta manhã, junto com o nosso vice-prefeito Neromar, e as escolas que foram contempladas, Escola Soares de Paiva com 14, Escola Dom Frederico de Doné com 10, na Escola Padre Eugênio Taik 10, e na Escola Tobias da Silva também teve a sua completação, teve sim os seus notebooks entregues. Então mostra que o governo está fazendo a coisa certa, está trazendo desenvolvimento, e a festa belíssima que teve lá no barranco da terceira idade, que eu também já estou me encaixando na terceira idade, Marcelo. E que coisa bonita ver aquelas pessoas lá dando, sim, dignidade àquelas pessoas, fazendo... Escapou o cabo aqui, mas já botemos. Fazendo que aquelas pessoas tenham uma vida social reconhecida pelo poder público, através da Secretaria Esmacim. Parabéns pelos organizadores que fizeram aquela festa. E havia, a gente via no semblante daquelas pessoas a alegria de se divertir numa coisa muito importante, que eu acho que a gente tem que sempre lembrar a terceira idade, porque nós iremos chegar lá. E eles foram nossa continuidade. Eles nos deram o ensino que nós hoje temos, os nossos pais, nossos avós, e que coisa bonita a gente ver aquelas pessoas lá se divertindo. E quero também, estou muito alegre e feliz por ter acatado aquilo que eu pedi o presidente e a prefeita fez, que era fazer uma comissão que fosse a Brasília para brigar para os pescadores de São José do Norte, que estão passando muito trabalho, Marcelo. Tu trabalha nessa área e tu sabe. E que coisa boa que essa comissão foi formada, essa comissão irá a Brasília, e tenho a certeza que virão de lá com uma alegria, trazendo esse tão esperado auxílio ao pescador. Porque jamais, vou dizer aqui, e quero dizer ao vereador Luiz que não vou fazer crítica ao PT, porque, mas não quero acreditar que o Lula não deu para cá, para o estado do Rio Grande do Sul, porque perdeu a eleição do Bolsonaro. Mas o Lula tem que se lembrar que aqui em São José do Norte ele ganhou e ganhou bem do Bolsonaro. Jamais, como as pessoas dizem, jamais vou acreditar que ele fará isso politicamente. Não acredito. E sei a batalha de todos os deputados, tanto do PT como do MDB, de todas as bancadas do estado do Rio Grande do Sul, irão sim estar junto para nós tentarmos trazer esse seguro defeso para São José do Norte. Porque não é para o Nedinho, não é para o vereador Luiz, não é para o vereador Hildo, não é para o vereador Lincoln e não é para o vereador Ronei, que hoje se encontra aqui até essa hora. Mas será para todos os pescadores que estão passando muita dificuldade por não ter a safra do camarão. E nós tivemos as enchentes aqui. O Nordeste teve a seca, nós tivemos as enchentes aqui. Por que que deram do Nordeste? E não quero conceder para o estado do Rio Grande do Sul. Mas acredito que iremos, sim, conseguir. Hoje o vereador Hildo participou aqui da reunião do Conselho de Produção. Eu tive um pouquinho, mas fui chamado no meu gabinete, não pude assistir até o fim. E fiquei feliz do Conselho ter aprovado esse dinheiro para levar essas três representações da pesca de São José do Norte. E aqueles que acham, a prefeita está se envolvendo muito nisso, a prefeita está atrás disso aí, a prefeita quer que aconteça, o governo quer que aconteça, independente de quem vai ganhar a eleição, de quem vai ganhar, nós temos que ver a situação que está passando o nosso pescador. E pode acreditar, quem quiser ir na beira da praia visitar pescador, tem pescador passando necessidade. E graças a Deus que o governo está ajudando nas bolsa básica, na cesta básica, que leva até o agricultor, mas não é tudo isso aí. O agricultor precisa ter o dinheiro para pagar suas contas. Muitos têm que pagar luz, muitos têm que pagar algum débito que fez, e nós sabemos o quanto é importante esse dinheiro para o pescador. Acreditemos que seremos felizes e que Deus irá, sim, Deus irá iluminar a cabeça dos nossos governantes para que eles vejam que nós temos que mudar, temos que trazer, e que o Lula olhe e mande e aprove esse direito aí que eles têm. Porque não é cabível, vem um ministro aqui na cidade de Rio Grande, acompanhado dos seus assessores, aonde representantes da classe pesqueira tiveram reunido, e ele disse claramente que daria o seguro defeso a esses pescadores que estavam passando muitas dificuldades por não ter a pesca, porque jamais o pescador é malandro, jamais o pescador é vagabundo, o pescador é trabalhador, aonde vai o mar o dia a dia, aonde enfrenta temporal para ir buscar o sustento das suas famílias. Isto é vagabundo, isto é trabalhador. Vagabundo é aquele que não trabalha. Vagabundo é aqueles que eles dão tanto outros dinheiro lá para o Nordeste. Não que eu queira discriminar, mas o pescador é uma classe trabalhadora. O pescador passa muitas dificuldades. E nós temos nosso mandato aqui na Câmara. Eu nunca me envolvi nessa área, mas depois que fui procurado, estarei me envolvendo, porque só assim, com a união de todos e a união de cada um, independente de partido, independente de classe, de cores partidárias, temos que se unir em buscar aquilo que é para o pescador de direito e do dever. Acreditemos que esta comissão virá de Brasília muito feliz. E eu já fiz o contato com o meu deputado, que nos ajudou muito aqui, deputado do MDB, que botemos 1.700.000 de emenda parlamentar aqui na cidade de São José do Norte. E está ali para quem quiser ver. Vai na rua 25 de outubro, vai na rua 4, vai na rua 11 do Canastreiro, vai no hospital. E se alguém quiser, temos no nosso gabinete aquilo que foi mandado através do nosso mandato, através daquele mandato que é para fazer para todos os nortenses, não só para aqueles que votaram no Nedinho. Não, é para São José do Norte, do Capão da Areia, a quinta secção da Barra. E nós queremos, sim, fazer um mandato, terminar o nosso mandato, trazendo-nos as prioridades para São José do Norte. Agora, não trabalhemos no nosso mandato com mentiras. Mentiras que dizem que trouxeram emenda parlamentar e não chegou. Porque nós vamos lá se informar no governo e o governo diz, não entrou nos cofres do governo. E as pessoas ficam falando a sete ventos aí, como eu vejo muitos vereadores falando. E dizem, ainda dizem que a prefeita está trancando o dinheiro. Como é que eles têm coragem de falar um troço desse? Vão, sim, se informar, não mentir para a comunidade, dizendo que o dinheiro está liberado e não está liberado. Nem entrou nos cofres da prefeitura, porque nós temos uma administração muito séria. Administração que quer, sim, ver o Norte crescer, que quer deixar para os seus habitantes e para os seus comunidades coisa certa e correta. Não fazer com mentira, não iludir a nossa comunidade, falar a verdade. E agora vou falar um pouquinho na área que eu tanto me identifico. Hoje, eu, por recomendação médica, mandaram eu caminhar. E eu todos os dias venho caminhar. Vereador Hildo, da minha casa até a Câmara, eu levei 50 minutos. Porque as pessoas me atacavam e reclamavam. Teve a Catarina, que é minha amiga. A Catarina estava com o exame do seu neto há 2 anos. Há 2 anos! E hoje foi buscar lá a documentação e ainda marcaram para o fim do mês. Além dela esperar 2 anos, coitada dessa criança, e ainda marcaram para o fim do mês. Olha como está a nossa saúde. Eu sou base do governo, mas tendo que reclamar e tendo que criticar, eu critico porque sou vereador da comunidade. O seu Paulo me atacou e me disse, Nedinho, eu não quero rua calçada, eu quero saúde. Eu quero ter a oportunidade de chegar lá e poder consultar com o médico. Mas não essa enrolação. Eu estou com um problema cardíaco, fui lá marcar e não nos marcaram. E assim vem as reclamações. Eu não sei por quê. Não sei por quê. Eu aqui fiz um monte de pedido e até agora não chegou as respostas. Mas, infelizmente, eu não sei por quê que a prefeita municipal, ela consegue brindar tanto o secretário da Saúde como o secretário de Obras. Porque ela quer ver na mão dela, eu acho. Mas não está funcionando, prefeita. E quem está sofrendo é a comunidade, prefeita. Quem não tem acesso à saúde, prefeita. Que bom que a gente não precise. Mas aquele que precisa, e digo aqui nessa tribuna, digo aqui, que ninguém procura saúde por procurar. Procura quando está doente. E lá, quando vai, não tem o direito de ter saúde, um direito de ter um exame, um direito de fazer uma cirurgia. Eu pedi para o secretário quantas cirurgias eletivas tinha. Ele não me respondeu. Perguntei para o secretário, aqui nessa tribuna que ele disse, perguntei quantas cirurgias de catarata tinha. E ele não me respondeu até hoje. Perguntei sobre o Vale Alimentação, vereador Lincoln, que até agora não chegou nada para esse vereador, que mande uma resposta, porque aquela pessoa que vai buscar tratamento de saúde fora em Porto Alegre, em todas as cidades que nós temos convênio, às vezes não tem o que comer, e nós gastamos muito dinheiro e muita coisa que não tem necessidade. Será que nós não temos condições de dar um Vale Alimentação para aquelas famílias que eu vejo passar muito trabalho? Um Vale Alimentação de R$20 já vai ajudar essas pessoas que vão buscar o tratamento de saúde. E quero dizer na noite de hoje aos meus votantes, às pessoas que dependem de mim e muito para se deslocar às cidades onde eu trabalho, levando essas pessoas, que hoje, graças a Deus, fui liberado pelo meu médico. E eu começarei a fazer as minhas viagens para Porto Alegre, que eu não tinha feito mais. E nós iremos trabalhar com mais vontade, Marcelo. Porque é assim é que nós fizemos. É assim que o nosso gabinete faz. E é assim que o MDB gosta. E tenho a certeza, Marcelo, que tu irá te eleger, irá defender essa sigla 15 que tu sempre fosse, esse partido grande que tentaram demolir aqui, mas nós temos sim, temos reconstruindo com todos aqueles colegas e amigos e aqueles colisionários do MDB. Iremos fazer esse partido grande de novo, iremos disputar uma prefeitura, sim, na próxima eleição, porque nós não podemos se acovardar. Covarde nós não somos. Não podemos ir nessa eleição porque nós temos compromisso com o governo. E nós iremos cumprir o nosso compromisso com o governo que nós já demos a palavra. É assim que nós vamos fazer política. Mas, desculpa, presidente, eu ia falar mais, mas não. Já me passei do horário e o senhor está olhando aí, o senhor quer falar. Mas que o senhor brigue lá por nós, lá em Brasília, e que tenha certeza, junto com o seu deputado, e o senhor sabe que o nosso gabinete lá do deputado Bialco está à disposição.
Muito obrigado, vereador Nedilange, pelas palavras. Não precisa nem marcar, porque eu não vou usar todo o tempo, só vou fornecer uns comentários aqui em breve, tá? Eu quero dizer, né, que, primeiramente, dar minhas condolências, né, à família do senhor Zé Vicente Ferrari. Nós não tínhamos muito conhecimento com ele, mas o legado que ele deixou para toda a cidade é uma coisa que a gente foge até a qualquer sigla partidária, né? E posso até dizer que, se não é o mais influente político que São José do Norte já teve, é um dos mais influentes. Então, minhas condolências aqui. Já aprovamos hoje, né, a homenagem. Vamos marcar uma data com o Felipe, com o pessoal da família dele, para a gente fazer uma homenagem merecida, né, a ele aqui. Também passamos hoje aqui o trabalho do Semente da Esperança, né, que é uma homenagem que vão fazer a eles também, que peço um trabalho relevante. Eu quero falar também sobre... Eu me fui cobrado, né, mais uma vez, sobre a vala Jorge Futuro, que está cheia de seus aparelhos. O Paulo, o Chicão, me pararam ali, me levaram, né, fui em loco ver, que está cheia de mosquito, está cheia de grama, água parada. A gente se fala muito em dengue aqui, né? Mas vocês são sabedores que eu já fiz esse pedido há muito tempo, né? Inclusive, eu fui na secretária de obras, Vanessa, e falei para ela sobre isso. E vou ter que voltar lá, então, de novo, né, para ver. Porque a gente é cobrado e, quando a gente não é atendido, a gente cobra de novo eles. Então, mas quero dizer para o pessoal que me cobrou lá que fique à vontade de cobrar. Vereador é para isso mesmo, tem que escutar. A gente foi eleito aqui, não foi para ganhar elogio, não. É muito bom o elogio, mas a cobrança ela também faz parte do serviço. Então, enquanto não estiver limpa lá, você pode me cobrar todos os dias. Eu vou parar e vou escutar e vou cobrar eles lá em cima lá. Tá bom, pessoal? Eu queria dizer também, agradecer que fizeram a porta da EBR, porém fizeram só do lado de lá, do lado de cá, ainda não chegaram a fazer. Eu espero que se termine, né? Fazer meia poda também não adianta nada. Então tem que fazer aquela poda, já faz as duas semanas.
Permite a parte, presidente.
Claro.
E infelizmente também uma notícia não tão boa, o anúncio aí de R$400 mil para pavimentar do
portão 3.
Trevo até o portão 3, foi só anúncio. Chegou na hora do cadastro lá, não deu certo.
Não deu também?
Não é da bancada de situação, é da bancada de oposição. Não deu certo. Não caiu o Pix, vereador Nedinho.
Mais uma emenda aqui. Mas eles estão mentindo. Então, pessoal, aí fica difícil. Né? De novo não chegou. Então a gente vai começar a brigar pelas podas, pela manutenção. Também recebemos a resposta aqui dos 600 mil, né? E também não chegou.
Se o presidente permite uma parte, sei que não cabe a parte ao presidente. Mas a Vossa Excelência está falando, né, no acesso. Bom, mas eu vi um vídeo sexta-feira ou quinta-feira anunciando que já o recurso estava disponível para o calçamento desse acesso. E agora se busca as informações no sistema do município e não existe o recurso. Aí ia brincar com a população, aí ia mentir para a população.
Só para colaborar com o senhor, desculpa, presidente. É uma possível ciclovia.
Oi,
Mas é carona, né? É carona, né? A base já tinha aprovado uma ciclovia.
Não, a ciclovia já estava aprovada por nós no ano passado, né?
Caroneiro tem um monte, para pagar passagem ninguém quer.
Então, mais uma, sim. Aí o São José do Norte está correndo um risco de pagar na mão desses caras. A gente está vendo uma atrás da outra. Aí não é fácil, não. Também quero parabenizar, né, o deputado Daniel, que ele mandou uma emenda para a Defensoria e já começou a obra na frente do planejamento ali. Tá, a gente está tentando... Exatamente, né? A gente aprovou o terreno aqui, se for bem lembrado, vereador. Também vai ter uma nova sede, né, uma ecossede, que se chama, da Defensoria ali, com a emenda do nosso deputado, que a gente conseguiu com ele, R$100 mil. Também quero parabenizar o pessoal, que eu não pude ir porque o meu carro estragou. Entendeu? A Festa do Capão do Meio, o PTG Três Figueiras, a Festa do São Caetano da Igreja Brasil para Cristo e as partidas semifinais do Campeonato da Praia, que seriam semifinais e finais. Então, como eu estava sem carro, eu não pude ir esses 4 eventos. Porém, eu quero salientar aqui uma coisa que eu venho falando, esses dias fui chamado a atenção, mas aí eu não posso deixar de falar. 4 eventos importantes marcados para a mesma data. Prejudica, né? Tem que ter um calendário, tem que ter a conversa com o pessoal do interior, a conversa com o pessoal do esporte, a conversa com o CTG. Aí, onde é que está o pessoal que cuida dos eventos? Eu tenho falado aqui seguidamente sobre isso, aí parece que eu estou falando aqui e eu estou mentindo. 4 eventos importantes na mesma data. Prejudica a todos. Prejudica a todos. Então, mais uma vez, a gente está falando aqui, depois pode me chamar no WhatsApp, não faz mal. Mas é aqui que eu estou falando, a verdade. Marca 4 eventos para o mesmo dia. Vai ficar difícil, né? Então, vamos começar a atentar para esses detalhes. Hoje em dia, tu pode ligar para os caras lá da igreja, para o cara do CTG, vamos conversar, não dá para trocar data. Até mesmo a final poderia ser, tanto que choveu, fizeram só a semifinal e adiaram a final para outro dia. Entendeu? Então, por que se marca 4 eventos no mesmo município do tamanho do Norte para o mesmo dia? Ah, é coisa que a gente não pode... Até quando nós vamos ficar olhando as coisas e não falar? Eu vou falar, azar. Eu não devo nada para ninguém também, tem essa daí, né? Mas é difícil porque o pessoal quer acompanhar, o pessoal gosta de futebol, o pessoal gosta de ETG, o pessoal gosta de festa do interior. Cara, não dá, né? Aí fica difícil de defender. Então, prefeita, vamos dar uma olhadinha nesses detalhes aí. Chama a secretária, vamos conversar. Tem contato com todo mundo, chama um, liga para outro, manda o WhatsApp, sei eu. Senão acaba prejudicando os eventos importantes que acontecem, grandes eventos, e aí não lota, o pessoal deixa arrecadar, porque se faz o evento, principalmente no interior, é com viés arrecadatório, acaba não chegando no que é, né? Que é fazer um bom evento com grande arrecadação. Tá? Ah, também quero falar que vai sair uma... Mais uma sala de aula do Monteiro Lobato, a prefeita me falou. A gente tem pedido há bastante tempo. E dizer que é uma pena que não tem, né? Como o senhor falou, a oportunidade de quem tiver uma escola cívico-militar. Não é obrigatório botar o filho na escola cívico-militar. Mas quem quiser, botar. Não se briga por democracia. Se tu não querer, tu bota na outra. Mas a opção tem que ter, até pela qualidade que está se mostrando quando ela foi implantada em outros lugares. Aí aqui está essa brigaçada aí. Quem perde é a comunidade escolar. Então, são detalhes que a gente tem que cobrar. Eu cobro, sou cobrado. E quem acha que eu fico bravo por ser cobrado, não estou nem aí, pode cobrar. Mas eu vou cobrar sempre mais adiante, eu cobro, né? Também quero dizer que nós estamos montando um anteprojeto para ver se nas escolas, né, se possa ter uma visita médica na escola periódica ou um agendamento periódico para que as pessoas, os estudantes tenham acesso a agendar uma consulta, marcar um exame, com o feedback do professor que convive com ele toda hora. Seja por obesidade, seja por qualquer deficiência que tenha, ou qualquer acometimento que tenha saúde. A gente quer que façam um convênio da Secretaria da Saúde com a Secretaria da Educação, estamos montando um projeto de lei. Acho que até o final do mês a gente consegue passar por essa casa, tenho certeza que vai ser aprovado, né? E dizer que a gente está trabalhando cada vez mais para dar retorno à comunidade. Dizer que às vezes eu vejo aqui o debate sai da esfera municipal. E eu, não é que eu concorde, mas eu acho que a gente está trabalhando aqui, em São José do Norte, no meio do município. Quando eu pego a falar do Estado, da Federação, eles não vão escutar nós, né? Quem somos nós? Agora nós vamos lá bater lá para pegar o auxílio. Mas você, vou dizer para cada um de vocês que está em casa, todos sabiam que não ia ter safra, por causa das chuvas que deu, todo mundo sabia que não ia ter. Aí deixaram para brigar agora em cima. Dificilmente vai se conseguir, mas só que era para ter começado a brigar já lá no começo. Agora vão bater lá, vão bater e é difícil tu conseguir, porque tem que ter uma previsão para tu pagar alguma coisa. Aí lá na Amazônia os caras foram na frente e fizeram. Nós só queremos fazer furdunço perto da eleição. E aí os pescadores e os agricultores ficam esperando com as mãos atadas acontecer alguma coisa. E é difícil de acontecer porque só briga agora, né? A gente tem que ter brigado antes. Então, é só um desabafo. Se der, eu vou poder ir, sim.
Permite uma parte? Não se aparte, presidente. Mas o que acontece isso aí? As pessoas querem fazer as coisas individual, não comunicar os colegas, eles estavam fazendo por conta deles, eu digo um, que estava fazendo sozinho. Um ou dois fazendo sozinho, acho que não precisava dos colegas, e quem sofre com isso aí é o pescador. Se desde o início eles tivessem montado aqui, como a gente pediu, perante nós aqui, os outros dois que estavam individualmente, nós poderíamos trabalhar todo mundo junto. Se nós trabalhar junto, nós teremos mais força. Sozinho, nós teremos menos força. Unido, nós seremos mais fortes, presidente. Mas, infelizmente, as individualidades que levam a isso. E quem sofre é o pescador.
Vereador Nedim, só para recordar, né? Para recordar. Quando eu, o senhor, o vice-prefeito, a prefeita, secretário de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável, fomos a Brasília, numa comitiva grande, e estávamos lá tratando de assuntos importantes da comunidade, fomos mal falados aqui na Câmara, que a gente tinha sido individualista. E a gente foi entre cinco, e estava à disposição de qualquer vereador de ir. E agora, quando vão sozinhos, ninguém fala. É dois pesos, duas medidas. O pau que bate em Chico, às vezes não bate no Francisco. É assim.
E eu estou sendo cobrado aqui.
Sim, foi o que aconteceu. Hoje o presidente veio falar comigo e eu digo, presidente, quem tem que ir, eu acho que é a Vossa Excelência. O senhor é o presidente da casa e será muito bem, representará a casa muito bem, porque o senhor é o presidente da casa. E eu disse para o senhor que eu não gostaria de ir, mas que o senhor fosse. E eu acho que o senhor tem que ir lá e sei que o senhor irá brigar pelos pescadores e representar bem essa casa. Porque aqui é a casa do povo.
Eu estou sendo cobrado aqui, né, porque o pessoal acha que nós não estamos fazendo um embate mais ferrenho contra a mineração. Pessoal, todos os vereadores assinaram a moção. Todos os vereadores mostraram posicionamento contra a mineradora. Tanto que o presidente daqui da comissão, o Idomar, eleito por todos, o presidente da comissão, tem uma comissão formada para cuidar disso aí. Então, pessoal, nós somos contra a mineradora, tá? E tem uma comissão acompanhando todos os passos, né? Agora, se tem gente que vem para a tribuna e quer jogar para a torcida, eu não trabalho desse jeito. Eu trabalho com esforço, dedicação para estar dando melhor para cada um. Então, quero agradecer a presença de todos, né? Convidar todo mundo para amanhã no horário regimental, 8h30, e que Deus acompanhe cada um de vocês. Uma boa noite a todos.